Eu sou um mero. Eu vou a São Paulo de vez em nunca e tal, enfim.
Só quando pagam, né?
Às vezes nem assim.
O Fred agora ele vai a São Paulo com mais frequência porque tem um aeroporto de teco-teco lá da casa dele.
Pô, mas você vai de teco-teco pra São Paulo?
Eu vou, mas não. De vez em quando dá merda, mas tá maluco.
Caraca, Fred, o que que você tá fazendo só com a sua vida, cara?
Cara, é literalmente 5 minutos da minha casa. Daqui eu vejo a pista de pouso.
Não, tudo bem.
Não, mas é até aí entrar no avião.
Já olhou estatísticas, não?
Não cai. Pode procurar.
Não sai.
Não cai. Pode procurar.
Eu não sei se vocês viram na época aqui do furacão do Milton, circulou um vídeo de uns pesquisadores malucos aí que metem um avião no meio do furacão pra soltar os sensores.
Ah, você mandou no grupo essa porra. Você tá maluco, cara.
Se você olhou, não sei se você reparou, mas esse avião, que é um avião grande, né? Um teco-teco, né? Mas era um avião de hélice, assim como o teco-teco. Os caras não estavam usando turbina, jato, porra nenhuma. Era hélice, mano.
O que significa que o aviãozinho que voa daqui, amigo, não cai.
Não, acho que não é isso que significa, cara, mas...
Significa assim, não cai.
Deixa ele acreditar, pelo menos ele não fica ansioso, meu.
Eu fiquei nervoso só de ver o vídeo, cara. Já comecei a suar frio, você tá maluco.
Você também tem medo de avião, Marcelo?
Porra!
É mesmo?
Tenho. Só vou medicado.
Medicado? Que tipo de medicamento você toma?
Porra, aí é foda, porque a gente vai ficar...
Não, acho que não pode falar o nome.
É, melhor não falar, mas
Que deve ser o mesmo que eu tomo também, quando eu vou viajar de avião.
Viajante, mas é um tarja preta aí.
A tua esposa te medica pra você viajar, é isso?
Me medica, cara, me medica, velho. Porque o problema é que, assim, ela não acreditava que eu tinha medo de avião. Quando a gente começou a namorar, ela achou, ah, o Marcelo é meio engraçadão, ele fica fazendo piada e tal. Só que aí é a primeira vez que a gente viajou de avião e nem foi longe. Foi, tipo, a gente foi pra BH. Que, aliás, também não indico ir pra BH de avião. Melhor ir de carro, porque demora mais. Assim.
Pega a serra, o avião pega a serra. Né?
Porra, cara, até você chegar em Congonhas.
Quebra-mola.
Até o aeroporto lá é Confins, chama Confins, né? A parada. Já é 1 hora e pouco também da cidade.
Não, e o avião para tu comprar banana no meio da estrada. Tem todo esse rolê.
Compra queijo.
Compra queijo.
Compra mel.
Purim, purim.
E aí, cara, quando ela viu como eu ficava dentro do avião, ela falou: não, não dá, né? Aí eu comecei a tomar, porque eu lembro quando eu tinha aqui, a primeira vez que eu fui pro Japão, eu falei: caraca, eu vou morrer. Não vou conseguir 25 horas, óbvio, não 25 horas de voo, mas é, acho que são 15 mais 9 ou 13 mais 9, é um negócio assim. E eu já ficava nervoso, assim, de chegar perto de Guarulhos, perto do aeroporto. Quando eu vi as placas aeroporto, eu já começava a ficar nervoso.
Caralho!
E aí você fica nervoso a viagem toda?
Não, hoje eu não fico mais. Hoje.
Não, mas sem remédio, se você não tomar remédio, você
não,
vai ficar viajando.
Eu não tenho mais essa experiência, mal. Nunca mais. Porque hoje, tipo assim, mesmo sem tomar remédio, tipo, antes eu tomava o quanto antes podia, né? Agora tem vezes que eu vou, olho assim, puta, esse voo vai dar ruim, não vai atrasar e tal, eu já seguro, nem tomo, porque eu sei que não
Mas aí tu vai para os Estados Unidos, vai para San Diego Comic Con. Aí, tu, antes de ir pro aeroporto, tu bota um pra dentro.
Uhum.
É
dois,
beleza.
na verdade. Mas
dois. Caraca, dois?
Mas, não, mas é
miligrama.
Qual a
duração? Qual que é a duração?
Dura 12 horas.
Então, tu só pega voo direto, né?
Eu não, porque daí, depois que chega, chegou no, na conexão, eu tomo de novo.
Não, mas aí quando você faz um voo de, por exemplo...
Mais de 12 horas.
É. Vamos supor, você voa de São Paulo pra Houston, sei lá, dá 8 horas. Aí você chega em Houston, alguém bota você numa cadeia de roda e te leva até o próximo voo?
Não, mas...
É, o cara não fica inválido, é só
pra ansiedade. Maluco, cara, não é assim.
Ele só fica calmo,
não fica, é só calma.
Fica...
Não, não tô inválido, entendeu?
Não fica endoscopia.
Não,
você é capaz
não.
de seguir instruções simples.
Sim.
Só não pode dirigir máquinas pesadas.
Eu consigo assistir filme de boa, no voo, é
assistir
normal.
Filme vale. É, assistir filme bêbado eu também consigo, porra.
Dopado ver até Lanterna Verde, né, cara?
Exato.
E achar bom, né?
O cara gosta de todos os filmes.
É.
Pô, eu doidão no avião assisto o meu filme e mais três já ao mesmo tempo. Fico vendo o meu e dos três cadeiras na sequência, assim.
Tu bebe no voo, Dave?
Sempre. Eu viajo medicado, assim como o Marcelo.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Maurício. Vamos para a leitura de e-mails e caneladas nesse Nerdcast.
Mais um sem pauta, hein? Pra lista.
Sim, mas gente, a leitura de e-mails é do programa da semana passada. Não sei se você tá acostumado.
Não, eu sei. Eu tô aqui porque eu estive no sem pauta que fez agora. Por isso que eu estou aqui. Não é porque o Alexandre não pode gravar.
Não é. Porque ele está lá no set de filmagens e eu estou aqui trabalhando.
Tá certo. Estamos os dois, inclusive.
Então, Maurício, a gente tá falando de viagem. Eu quero falar pra você de Airbnb, de uma vez que eu estive em Porto
Portugal.
Maravilha. Minha família é de Portugal.
A sua família é de Portugal? Os Fátio?
Sim, meu avô era português.
Papai de mãe ou de pai? Porque Fátio não é português.
É, o Fátio é por parte de pai, é da Itália. Mas o De Faria, que é o nome que eu escondo, que não faz parte do meu nome artístico, é de Portugal. Meu avô era português. E migrou aqui para o Brasil.
Você podia ser o Maurício Fafátio.
Fafátio, pode ser.
Fafátio de Belém.
Isso.
Você que tem esse sobrenome italiano, você tem passaporte italiano, meu?
Eu tô tirando.
Olha só, que bonito.
Eu tô providenciando.
Mas eu estive em Portugal e, cara, foi muito legal, porque a gente ficou numa casinha, num bairro local, e Portugal é tipo Paris. Cadê o selo babaca?
Portugal é tipo Paris.
No sentido de que aonde você entra, você vai comer comida boa.
Ah, é verdade.
Não tem comida ruim, cara. Assim, o Brasil tem muita influência da culinária portuguesa, principalmente Rio de Janeiro, acho que Nordeste também.
Você comeu batatas ao murro lá em Portugal?
Sim, 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 comi. Comi pastel de Belém, mas que era pastel de nata, porque de Belém só se come em Belém, né? Eles têm essas particularidades.
Uhum.
Mas eu lembro que eu tava nessa casa e aí a gente saiu pra passar e tal, e a gente queria comer num lugar menos turístico, que era no porto que a gente tava. E a gente tava andando e passamos por uma loja de aluguel de bicicleta.
Olha aí.
Aí eu falei, eu vou entrar aqui e vou perguntar pro cara da loja onde que eles comem. Um lugar legal pra comer, sabe? Um lugar que os locais comem.
Uhum.
Aí eu cheguei e perguntei, oi, tudo bom? Eu queria pedir uma dica. Aí ele, mas aqui é um lugar de aluguel de bicicletas, não é de informações turísticas.
De dicas.
Ele falou isso. Ele mandou essa. Aí ele ficou com uma cara de otário, assim, ele, não, tudo bem. Aí ele, eu não sei fazer sotaque português, gente, então...
Ah, tava indo bem.
Tá vendo bem, né?
Ah, tá bom.
E aí ele falou, olha, eu vou dar a dica da onde os portugueses, os locais comem. Tem um lugar que tem peixes, gostam de peixes? Aí a gente adora e tal. Então um lugar que tem peixes maravilhosos e fica em Matosinhos, que é 10 minutos daqui.
Matosines?
Matosinhos.
Matosinhos.
É que meu sotaque é português, né?
É.
E ele, fica em Matosinhos. E aí eu falei, pô, ótimo. E aí começa aquelas indicações que não fazem sentido nenhum no século XXI, porque a gente tem GPS, é só falar o endereço.
Uhum.
Aí ele começa, você pega aqui, vira ali, e sei lá o quê, e entra atrás do puto, e... Eu, não, me fala endereço. Me fala endereço que eu boto aqui. Ele tem vários restaurantes. É na rua Hirisfran. Você vai na rua Hirisfran e aí tem lá vários restaurantes e você escolhe. O quê? Sabe? Rua o quê?
Uhum.
Hirisfran. Aí a gente não conseguia entender o que o cara falava. Aí eu falei, não, você pode soletrar pra mim, por favor? E aí ele foi soletrando. Hirisfrance. Heróis da França.
Heróis da França.
Hirisfrance. Aí a gente foi nessa rua. Era uma cidade do lado ali, Matosinho, próximo. Caraca, maluco. A gente chegou na rua, o cheiro já era uma parada de louco, assim.
Olha aí.
Tipo, aquelas churrasqueiras feitas de tambor, sabe qual é?
Uhum.
Tambor cortado?
Sim, a gente tinha uma dessa no bunker.
Nossa, cara, uns peixes na brasa. Umas paradas de maluco. É sobremesas, cara. Eu vou te falar. É a melhor coisa viajar, cara, e ficar nesse esquema local é muito bom, cara. Putz,
uhum.
É bom demais.
Olha aí, maravilhoso. Muito bom. Eu gostei do sotaque. O sotaque vendeu demais essa história aí.
Gostou? Gostou do sotaque, né? Eu peguei quando eu fiquei no apartamento. Se eu tivesse ficado no hotel, eu nunca pegaria esse sotaque.
É verdade, olha aí. Mais local que isso, impossível.
Ó, foi uma experiência realmente surpreendente, cara. É sempre legal você ficar numa acomodação como essas, porque você sente que faz parte daquele lugar. E quando a gente viaja sem expectativa, que a gente não tava esperando, né, um grande restaurante, a gente se surpreende.
Maravilha.
E se você quiser ter essas experiências, no Airbnb, procure pelo selo preferido dos hóspedes. São várias opções de lugares de maior sucesso com base na avaliação dos hóspedes. Então vale a pena conferir. Eu sempre confiro, porque acho que o melhor feedback é o do usuário, da pessoa que tá usando o negócio, né?
É lógico, com certeza.
E, Maurício, não podemos deixar de falar do nosso financiamento coletivo de Ozob, a Cyberpunk Board Game, o nosso jogo de tabuleiro do Ozob.
Incrível, incrível. Mais de 50 miniaturas já atingidas, hein? Quem comprar o jogo base já tem muita coisa pra pintar aí, já.
É, e se você pegar as expansões, é mais de 100 miniaturas, cara. É um jogo muito completo. E vale lembrar que a gente vem jogando pra demonstrar o jogo, né? A gente tem feito lives regulares. A próxima vai ser dia 30 de outubro, uma quarta-feira, às 8 horas da noite. Então você já, se quiser ver esse programa, teremos como convidados, olha só, Didi Bragalho. que é um especialista em board game, né? Um entusiasta.
Board D&D,
exatamente. E Catiuxa Barcelo.
Olha aí.
Também gosta bastante, se empolgou em participar. Então, quarta-feira, dia 30, 8 horas da noite, a gente já bateu um monte de meta, já tem um monte de coisa extra acontecendo no financiamento coletivo. A gente tá entrando com as metas de redes sociais que vão desbloquear um monte de coisa legal pra vocês. Talvez algumas já estejam até desbloqueadas. Então, vá lá no site ozob.com.br, veja o que tá acontecendo. Se você não apoiou, apoie, porque vale muito a pena, cara. É um jogo extremamente divertido. Você pode, inclusive, se quiser testar, você pode jogar o jogo online, digitalmente, no Tabletop Simulator.
Isso.
Como é que faz pra pessoa que não tem o Tabletop Simulator, como é que ela faz pra poder instalar e jogar o jogo, Maurício?
Você pode ir lá na Steam e você baixa o Tabletop Simulator, conhecido também como TTS. Você pode ir lá e baixar e jogar. Você baixa o jogo e depois você baixa o board game do Ozob pra você jogar e testar. E você pode jogar com seus amigos também, multiplayer.
Então o jogo é gratuito no Tabletop Simulator, mas o TTS é pago. Então se você quiser, você vai pagar o TTS, mas aí você vai poder jogar outros jogos, não só o Ozob, né? Tem uma gama infinita de jogos de tabuleiro lá dentro do Tabletop, inclusive o do Ozob. Se você já tem o Tabletop Simulator, aí fica mais fácil ainda, é só você procurar por Ozob lá dentro e jogar. E também tem o grupo do Discord.
Isso.
Onde você pode ir lá conversar com o pessoal, pode jogar também. Tá acontecendo. O financiamento coletivo do Ozob é uma festa. A gente tem feito eventos físicos, né, na loja da Iron Studios. A gente tá vendo outros lugares pra fazer até o final da campanha. Então, se você tá interessado, essa é a hora. Faz agora o seu apoio, ozob.com.br. E se você fez o apoio e tá interessado em recompensas que estão em outros níveis, dá pra fazer o upgrade também no site. Então vá ver tudo lá em ozob.com.br. Apoie a maior campanha de financiamento coletivo de um board game da América Latina, Maurício.
Nossa, respira, calma. E tem o livro do Ozob 2 também, hein?
Exato, né?
Quem quiser comprar, garantir já, tá lá também, não é só o board game.
O tão sonhado, tão pedido segundo livro do Ozob, né, o volume 2, está já sendo feito, já está sendo digitado nesse momento por Leonel Caldela. É uma história que vai se passar nos últimos dias de vida do Ozob. A gente está chamando de psicopunk.
Olha aí.
Né, porque é uma história muito mais psicológica, emocional, mental do que política e tal. Claro que vai ter ação, vai ter toda loucura.
Eu vou chorar?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ah, eu acho que é lágrimas na chuva, sabe?
Tudo a ver, né? Faz parte. Quem não viu isso vindo, né? Não prestou atenção até agora.
Então você pode ir lá, tem o livro tanto na versão digital quanto na versão física. Se você apoiar a versão física, o digital vai junto. Quem apoiou as versões físicas, a digital está junto também. É isso, participe! ozob.com.br. Maurício, vale lembrar também que já está no ar mais um episódio do Nerd na Cloud, programa em parceria com a Magalu Cloud. E nesse programa, a conversa foi sobre Black Friday. Tá chegando a Black Friday. Você tá empolgado com a Black Friday, Maurício?
Eu tô empolgado e esse é o momento de você ter a infraestrutura do seu site preparada pra encarar a Black Friday, porque...
É, porque o volume de tráfego é absurdo.
É assustador.
E se você precisa de uma estrutura robusta, você precisa de quê? De Magalu Cloud, Maurício.
Sim.
Porque a Black Friday gera impactos absurdos na estrutura, em nuvem, no varejo, durante não só o dia da Black Friday, mas os dias que antecedem também, porque a galera vai vendo Black Friday. Eu, minha Black Friday já começou.
Já? Como assim?
Porque eu começo a olhar os valores antes.
Ah, tá.
As coisas que eu quero comprar na Black Friday, eu já tô de olho.
Por que que você tá de olho na Black Friday?
Eu quero comprar um aspirador sem fio, mas grande, sacou? É? Que eu tenho aqueles de mão, assim, quando você come Doritos e tem que aspirar a própria barriga, sacou?
Ah!
Mas eu quero comprar um pra aspirar o chão.
Ah, tá, entendi.
Aspirar os cantos, porque a manutenção de uma casa é algo complexo.
Sim, é verdade.
Você tem cachorro assim como eu?
Tenho.
Cachorro solta pelo assim como nós.
Tem que passar aspirador todo dia.
Exato. Mas se você passar aquele aspirador grande, com fio, é um saco, vai.
É.
Tem que plugar o fio, aí aspira, daqui a pouco o fio esticou, aí arrebentar, puxa a tomada, né? Então, o que eu tô querendo fazer? Eu quero comprar um aspirador sem fio, que ele não é pra passar na casa inteira,
uhum.
Mas ele serve pra passar nos cantos. pelos pra dar aquela esquadrinhada na casa, porque é onde os pelos começam a acumular.
Sim, mesmo você passando o aspirador normal, ele vai ali pro cantinho e vai ficando escondidinho ali.
Não, não é nem isso, é pro dia a dia. Tipo, eu não passo o aspirador todo dia na casa, acho um saco. Tem um robozinho que passa e tal, e aqui a casa tem escada.
O robô não vai subir, né?
Não sobe robô, ainda não sobe escada. Nem o do Elon Musk sobe escada, tem que estar um cara atrás pra ajudar o robô a subir escada.
Empurrando com a vareta.
Exato, né? Aí minha ideia é comprar esse aspirador pra passar nesses lugares, sabe?
Entendi.
Passar nos cantos, passar na escada, porque aí a gente vai fazendo a manutenção da casa. Então essa é uma das coisas que eu quero comprar na Black Friday, que eu já tô de olho. Eu quero comprar um novo aspirador robô, porque agora tem aspirador robô, Maurício, que passa pano, literalmente.
Pô, mas você entrou ontem na internet? Tem, faz tempo. O que eu quero fazer o upgrade no meu aspirador robô é o aspirador robô que se limpa sozinho. Você já viu esse?
Sim, é o que eu tô de olho, que agora que eu vou trocar o meu, vou pegar, passar pano, se limpa e tal.
Exato, você não faz nada. Você só vive.
Eu vou procurar esses que agora que te ofendem, que eu achei o máximo, tu viu?
É, né? Vai aí, seu folgado do cacete aí. Fica aí enquanto eu trabalho aqui.
Bota o aspirador, o cara começa e daqui a pouco ele tá te ofendendo.
Sim, sim. Exato. Não, eu tô louco pra... Tô de olho nesse. Ele vai lá, se limpa, você não faz nada.
Bem, mas pra você tá preparado pra esse tipo de compra no seu comércio, nesse tipo de exigência, esse tipo de cliente, você tem que estar preparado com uma estrutura robusta. E os convidados especialistas do Magalu vão falar sobre as suas experiências do ponto de vista de estrutura e aplicações. E também vão indicar e recomendar para empresas que pretendem ou podem ter interesse em migrar suas aplicações e projetos para a nuvem, porque a vantagem na nuvem é a escalabilidade. Isso, muito obrigado, Maurício.
Você poder aumentar a sua estrutura quando você precisa.
Isso, porque você não precisa de uma estrutura gigante o ano inteiro. Tem momentos, como a Black Friday é um deles, que você precisa aumentar, escalar para poder dar conta. Mas depois você volta pro seu dia a dia.
Depois você volta ao normal.
Exato. Se você tiver estrutura física, você vai ter que ser sempre a maior estrutura possível.
Exatamente. Então, com o Magalu Cloud, você consegue isso tranquilamente e não passar nenhum perrengue aí durante a Black Friday.
Além disso, eles vão mostrar que os desafios vividos deles, os convidados, levaram o Magalu a uma experiência positiva como nuvem privada, ao ponto de se tornar robusta e eficiente para ser lançada como uma nuvem pública. O Magalu Cloud é a provedora de serviços de tecnologia em nuvem pública que tem o objetivo de democratizar o acesso à tecnologia em nuvem e garantir a transformação digital das empresas nacionais de todos os tamanhos, Maurício.
É isso aí. Tem link aí na descrição para você ouvir o episódio e também conhecer mais sobre a plataforma e os serviços em nuvem do Magalu Cloud.
E se preparar para Black Friday, que eu tô indo atrás desse aspirador.
Olha aí, vamos lá. O objetivo é não sair do sofá nunca mais.
Nunca mais.
E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para 33 minutos e 35 ausências de pauta.
Jorge Andrade. Só isso. Jorge Andrade. Não tem profissão, não tem idade, não tem nada.
É, ele não mandou. Se você quiser, a gente já...
Eu acho que é assim, é o mínimo, né?
É o mínimo, né? Que se pede. Não mandou idade, não mandou profissão, não mandou nada. É só Jorge Andrade.
Pode mentir, não precisa ser sincero. Inventa então, mano.
Inventa, é. Você quer manter o anonimato? Inventa, mas põe pra gente falar, pelo menos.
Eu vou inventar aqui, ó. Jorge Andrade, 74 anos, aposentado, ex-contínuo.
Contínuo.
Rio de Janeiro, São João de Meriti.
Tá bom.
Boa tarde, boa tarde. Na última sexta-feira, dia 11 do 10, estava jogando no notebook por volta das 7h30. Muitos detalhes aqui, na sua descrição nenhum.
É, detalhes sobre ele nenhum, né? Sobre o que ele estava fazendo, muitos.
E a luz começou a piscar. É de São Paulo, já começamos a fazer uma triagem aqui, ó.
Sim, não é de São João do Meriti.
Não é. Se bem que a luz de São João de Meriti também não era a mais estável do mundo. Não dei bola. Passou um tempo, senti o chão tremer. Opa, acho que não é São Paulo, não.
Porra.
Tirei o fone, abri a cortina e vejo uma chuva inacreditável. Gente, minha casa estava balançando. E onde moro, atrás, tem um morro. E da minha janela dá pra ver uma torre de energia. E a torre estava igual a Torre de Pisa.
Caralho. Ela começou a inclinar.
Maluco, o morro estava cedendo.
É.
Por 15 minutos foi um terror os ventos. Aqui onde eu moro foram 102 quilômetros. Ele mora na Flórida, então. 102 quilômetros. Se bem que teve... dentro de mais de 100 km de São Paulo, né? Então pode ser São Paulo também.
Teve. Aqui no sul e no sudeste, ventou pra cacete também.
Claro que não foi um furacão, mas como foi do nada, deu um puta susto. Um abraço, eu sou muito... É um e-mail super sucinto de um milênio. É um jovem. Esse aqui é um jovem. Não tem 70 anos. Ele tem 19, 18, 17.
Tava no notebook jogando de 7:30 da noite. Ele não tava trabalhando. Isso aí é horário comercial ainda.
Um vento de 102 km por hora, cara. É muito vento. É vento pra caralho.
É muito bem.
Porque o problema não é o vento, de fato, assim. A rajada de ar. Ela pode ser um problema, claro. Mas o problema é o que vem na rajada.
Sim.
Um pedaço de pau, um pedaço de metal, qualquer coisa que possa voar e possa bater num vidro, bater na sua cabeça. No Brasil não é comum ter janelas anti-impacto, por exemplo, nos prédios ou nas casas, né? É vidro normal.
Uhum.
Então, se bate alguma coisa no vidro a 100 km por hora, metade disso, estraçalha o vidro, entra na tua casa e aí começa um rebu.
Mas uma coisa que eu sinto aqui morando, eu moro no 17º andar de um prédio. Quando venta muito, eu sinto dar aquela balançadinha.
Balança pra não quebrar, né?
Balança pra não quebrar. Você fala, pô, você tá balançando, tô seguro, mas dá um cagaço.
Ah, dá. Pô, claro que dá.
Huda Kirsch, 37 anos, Senior End User Support, Los Angeles, Califórnia.
Olha aí.
Eita, mais, né? Sou ouvinte do Nerdcast desde 2007 e já perdi a conta de quantas pessoas convenci a ouvir o Nerdcast.
Olha, muito bom, muito obrigado.
Obrigado. Avisa eles que tá acabando, falta pouco aí.
Foca 45 episódios agora, Maurício.
É, tá chegando no final. Tem uma história de fuga de furacão, furacão Irma.
Nossa.
Durante minhas férias na Flórida, em 2017, minha viagem já começou com o pé esquerdo. Quando fui pegar o carro alugado, minha carteira de motorista estava prestes a vencer.
Nossa.
Faltavam 25 dias. E a locadora se recusou a aceitar o documento. Ah, mas tá válido ainda. Devia ter aceitado.
Mas tem umas regras. Não sei em relação à alocação de carro.
Uhum.
Mas até pra viajar mesmo, tem umas regras de validade de passaporte, validade de visto, essas coisas.
Entendi. Minha esposa teve que alugar o carro no nome dela. Pegamos o carro e fomos para o hotel em Miami Beach.
Tá, mas isso aí foi um não problema.
Ah, por enquanto é.
Ah, minha carteira, não sei, bota o nome da sua esposa. Não problema, acabou.
É, foi um mini desafio que apareceu na sua vida, você venceu.
Você é uma pessoa muito, já você foi um cara complicado já, vou dizer pra você.
É? Sim, né? Se isso já foi um problema pra ele, imagina.
É, o cara já tá overreacting porque a carteira tava pra vencer.
Ai, gente, minha esposa teve que abrir a bolsa dela e pegar a carteira.
Pelo amor de Deus.
Ao chegarmos, o alarme de incêndio começou a tocar e todo mundo desceu correndo as escadas. Gente de cueca, sutiã, aquela cena.
Cara, eu vou te falar que aqui em casa tem alarme de incêndio também, é comum, né? É na verdade comum não, obrigatório.
Aqui no meu prédio também tem.
E aí essa merda, esses alarmes, às vezes eles tocam do nada, eles resolvem tocar, sabe?
Sim.
E não tem nada pegando fogo. E aí, quando ele toca, eu não sei se é Alexa ou Google, elas têm um modo que quando eles ouvem o alarme de incêndio, que é um som específico, eles começam a gritar. Então toca o alarme aqui, ele aciona, sei lá por que motivo, porque não tem gás, não tem nada.
Uhum.
Aí começa lá a Alexa ou o Google, eu nunca sei qual dos dois tá lá. Fire! Fire! Fire!
Será que eles querem que você salve eles? Tira eles da tomada e leve?
Eu não sei, cara. Deve ser. Eu sei que dá um susto, porque o alarme é altíssimo. E nunca é de... Nunca é 3 horas da tarde. É sempre no meio da madrugada, quando tu começa a dormir de verdade, aí tua alma sai do teu corpo, sabe por quê? Começa o alarme altíssimo e gritar Fire! Fire! Caralho, maluco, é um desespero.
Ah, mas aqui no meu prédio já perdeu a utilidade o alarme de incêndio, porque ele toca tanto, eu só ponho a cabecinha pra fora da janela, falo, não tô sentindo cheiro de fumaça, tá tudo bem. Mas ele fala aqui, ó. Os bombeiros chegaram rápido, mas claro, era um alarme falso. Olha aí, acabamos de falar. O caos tomou conta do saguão, com pessoas reclamando. Estamos na América! Isso não pode acontecer. Mal tínhamos começado as férias e o estresse já estava subindo.
Ah, é uma história boa pra contar. Não teve perigo nenhum, cara.
É.
É até bom pra você ver se você tá preparado. Tuas coisas estavam espalhadas no quarto? Ou tava tudo organizado?
Ah, é verdade.
Tu desceu de cueca ou tu conseguiu se vestir rápido? Seus documentos estavam na mochila? Ou tava tudo passaporte espalhado, carteira pra vencer no banheiro? Como é que tava?
Sabe qual a dificuldade que eu tenho quando o alarme começa a tocar aqui no meu prédio? É pegar o meu cachorro.
É, isso aí.
Ele fica maluco. Ele não deixa eu pegar ele.
Coitado.
Eu preciso me preparar e preparar ele pra isso.
Você tem que ter contigo 24 horas uma pochete com um snack de cachorro.
É verdade, é uma boa. A snack de emergência.
Exato, exato. Quebre aqui, em caso de emergência, quebre aqui.
Isso, é uma boa, vou fazer isso.
Você bota assim um pote com um monte de snack que ele gosta, e aí quando vier, você puxa uma corda,
se quebrava o cachorro e comia vidro, vai morrer, não vai adiantar nada. Então, você puxa uma cordinha, cai uma tonelada de comida de cachorro no chão.
Na porta.
Aí o cachorro vai comer, exato, aí você só pega e vai embora. Já resolvi seu problema, vou patentear, inclusive.
Obrigado, Dave. Vou fazer isso já. O primeiro dia foi tranquilo, passeamos pela cidade, mas à noite o jornal começou a falar que o furacão estava ganhando força e poderia atingir Miami. Não dei muita bola. No segundo dia, decidimos aproveitar a piscina pela manhã. Assim que chegamos, o alarme de incêndio tocou de novo.
Porra, mas esse hotel tava foda.
Mas dessa vez, os funcionários avisaram que eram testes obrigatórios por causa do furacão. Eu perguntei, o furacão vai passar por aqui em Miami? O atendente respondeu, sim, a previsão é que ele chegue em 4 dias.
Essa tensão é que é foda, essa tensão, cara.
Né, a tensão. O ansioso não pode ficar sabendo dessas coisas.
É muito ruim, cara. Porque aqui é um show essa parada, o pré-furacão.
Uhum.
As TVs, agora as redes sociais. É 1 milhão de projeções, de gráficos, de imagens, de satélite. É uma loucura, cara. Então você fica overwhelmed dessa parada, sabe qual é?
Sim, sim. Sendo atacado constantemente por informações. Completamente alienado, eu disse pra minha esposa, ainda bem que vamos para Orlando. Coitado, mal sabia. Saímos para curtir o dia, mas a cidade já tinha um clima diferente. Comércios com placa de madeira nas janelas, vários lugares fechados, polícia por todo lado. À noite, no hotel, as simulações de rota do furacão já estavam por todo lado. Aquele espetáculo midiático. No dia seguinte, acordamos cedo, colocamos as malas no carro e fomos tomar café da manhã no IHOP.
Olha aí, mas cara, que viagem, malandro.
É a Monster Life, né? IHOP é o International House of Pancakes, né?
Exatamente, é uma tristeza o IHOP, cara, uma tristeza.
Monster Life. Enquanto comíamos, pensei, putz, deixei minha mochila no carro, vão roubar.
Olha aí, garoto.
Não estava preparado. Logo em seguida, pensei, calma, Rudá, você não está no Brasil, está na América. Mas claro, quando voltei ao carro, a janela estava quebrada, e minha mochila com meu passaporte, puta merda, e meu Nintendo Switch novinho tinha sido roubada.
Ah, cara, em lugar nenhum do mundo eu confio em deixar coisa morta em carro. Lugar nenhum.
É verdade.
Principalmente documento, porque bem material você consegue repor. Documento também, mas documento, um passaporte perdido é uma dor de cabeça pra sempre. Pra sempre.
Uhum.
Que eles podem usar o passaporte pra falsificar outro, podem usar sua identidade. Você fica flagueado em tudo que é aeroporto do mundo, porque o seu passaporte pode estar circulando.
Seu passaporte tá rodando por aí sem você, né?
Passaporte tem que ficar com você o tempo inteiro.
Sim. E ele fala aqui, ó, nunca fui roubado no Brasil. Toma essa.
Porque no Brasil tu não dá mole. Aí tu vai pra Miami e dá mole.
O desespero começou. Precisávamos ligar para a polícia. Na minha cabeça, eu só pensava, não posso tocar em nada. O CSI Miami vai precisar das digitais e das imagens das câmeras do IHOP para dar aquele zoom mágico e pegar o ladrão.
E a polícia toda preocupada com o furacão, imagina o atendimento.
Tá nem aí pra ele. Que se dane o Rudá e o passaporte dele. A realidade foi diferente. Ao ligar, o policial disse que não havia viaturas disponíveis e que deveríamos ir até a delegacia. Chegamos lá e só havia um policial com o pé quebrado e de muletas, porque o resto da equipe estava ocupada por causa do furacão. Preparados. Diferente de você, que nos preparou. Ele fez o boletim de ocorrência rapidamente e nos mandou sair da cidade.
Caraca, maluco.
Agora tínhamos outro problema. Sem o passaporte e com o carro quebrado. Fomos ao aeroporto para trocar o carro e por um milagre nos deram uma SUV enorme, bem maior que o carro que havíamos alugado. Fomos até a embaixada, mas claro, estava fechada. De acordo com o site, o atendimento tinha sido transferido para Orlando, no Banco do Brasil, para casos de emergência. Sem opções, fomos para Orlando. No hotel, o recepcionista explica os procedimentos para o furacão. Encher a banheira para ter água para descarga, evitar ficar perto das janelas, entre outras coisas que nem lembro mais. Não sabíamos que o furacão também passaria por lá. E perguntamos, quando o furacão chega? Eles responderam, chega no domingo. Mas nossa estadia ia só até domingo. Perguntamos se poderemos estender a estadia. Mas por que ele queria ficar no furacão?
Porque talvez ele não tivesse por onde ir depois. É. Ou teria que voltar pra Miami no meio do furacão.
Mas o atendente disse que o hotel já estava reservado para outras pessoas que vão chegar no furacão, pô.
É, esse atendente foi troll pra caralho também. Que porra é essa?
Porra. Ele perguntou aqui, alguém vai chegar no meio do furacão? Aí ele, sim, a reserva está feita, senhor. Não posso fazer nada. Vamos ter que ir embora no meio do furacão? O senhor pode ficar no saguão do hotel.
Caraca.
Pô, ah, ok, né? Foi gente fina aqui, ou não?
É assim, aqui eles, o procedimento padrão é, eles fazem uns alojamentos nas escolas.
Uhum.
Porque os prédios das escolas, não sei se todos os prédios públicos, mas os das escolas eu sei que eles são construídos de maneira reforçada. O que significa que eles são construídos que nem no Brasil. A maneira reforçada aqui é que nem no Brasil, é isso.
É tijolo, né?
É, exato. Então, são lugares que resistem mais, né, essas paradas, e eles fazem lá uns abrigos, né? Então, quem tá em área de risco, porque tem muita gente aqui que mora em essas casas móveis, motorhome, essa galera não pode ficar independente do nível do furacão, porque a casa pode virar, literalmente.
Uhum.
E aí, essas pessoas, eles recomendam ir pra esses abrigos. Então, uma possibilidade que esse cara teria, e a esposa dele...
Poderia ir pra um abrigo, né? Aí, ele continua aqui, ó. Claro que vou ficar num saguão pra porta explodir na minha cara. Que nem a portuguesa, ficamos desesperados. Naquele momento, as férias acabaram e o modo sobrevivência ativou.
Nossa.
Cancelamos os parques. Porra, amigo, não precisava nem cancelar os parques, né? Cancelamos os parques e fomos na embaixada de emergência, que, claro, não existia.
Ué?
Why? Ninguém no Banco do Brasil sabia que a embaixada estava atendendo lá.
Caraca, cara. Puta que pariu.
Sem passaporte e sem hotel, decidimos ir até a embaixada mais próxima, em Washington, D.C.
De carro?
Ah, ele fala aqui, ó. Sim, pegamos o carro e dirigimos 17 horas direto até D.C.
É um chão, é um chão. Mas tu foi fugindo do furacão, pelo menos. Foi pra cima, foi pra cima. Mas é um chão monstruoso, cara.
Porra, 17 horas dirigindo. Se bem que ele tava num SUV confortável ali, alugado.
Pô, mas é muito chão.
Mas é muito chão, muito chão. Na estrada, vimos de tudo. Carros carregando a casa inteira, cachorro, gato, até passarinho em gaiola. Não, mas tem que levar os bichinhos, vai deixar os bichinhos.
É.
Ao chegar em DC, conseguimos um hotel e consegui minha autorização de viagem. Um papel com sua foto dizendo que você pode voltar ao Brasil. Mas não tirei um novo passaporte porque custaria $150 e só ficaria pronto no dia seguinte. Esse foi um dos maiores erros da viagem. Aí, ó. O cara não aprende, né, velho?
Esse? Coitado, os outros não foram erros, a não ser ter deixado... O erro foi deixar a mochila no carro, com passaporte. Isso foi o maior erro.
Sim, porque atrasou a vida dele, ele ir atrás desse passaporte.
Porra!
E ele, ó, ele teve a chance de tirar outro passaporte e não tirou. Aproveitamos para tudo estar por descer. Museu, parques e fomos até um jogo de beisebol. Vou parar por aqui porque tem muito mais pra contar sobre essa saga e esse e-mail já está gigante. Com passagens marcadas erradas, vivendo em aeroportos como um Tom Hanks em um terminal, avião com porta de carga quebrada, intermináveis revistas nos aeroportos e até uma escala em Chicago.
Caraca, maluco.
No final, com 7 dias a mais de viagem, finalmente consegui voltar ao Brasil. Um abraço a todos, que venham mais 1000 Nerdcasts.
Ah, porque o cara chegou no aeroporto com um papel.
Um papel, bicho.
Um papel escrito, pode viajar? O cara passou, porra.
Deixa ele viajar.
Ei, ninguém sabe que porra é essa, o cara passa por todos os procedimentos possíveis.
Isso.
Nossa, cara, que estresse.
Por isso que ele falou que foi um erro não ter tirado o passaporte, que ia ficar pronto no dia seguinte, olha aí. Quis economizar $150, toma na cabeça.
Toma.
Ficou passando aí dias nos aeroportos.
É, viajar e se fuder mesmo.
É, na frente. E eu que vou viajar, viu? Aliás, vou tirar férias, daí.
Vai pra onde?
Vou pra Vitória, no Espírito Santo.
Ah, Vitória. Vitória, tu vai de carro.
Porra, vou de carro. 30 horas de viagem, eu vou de carro.
Ah.
Mas agora eu vou de avião, achei que você ia estar orgulhoso de mim.
Você vai de avião?
Vou de avião.
Pra Vitória, Espírito Santo.
Pra Vitória. Você já foi pra Vitória?
Já fui pra Vitória, já fui pra Vila Velha.
É, então, pô, você não sabe o que é bom, pô. Comer moqueca lá. A verdadeira moqueca. Queca,
eu vou comer. Tá certo.
Mas mas você tem medo também, não tem medo?
Eu tinha, muito. Quando era mais novo, assim, eu... Não que eu não tivesse medo durante o voo, mas era muito pior antes do voo. A ansiedade pro pré-voo era foda.
É foda, cara, é foda.
Caralho. Mas aí, cara, hoje em dia eu tenho zero medo, zero. Eu viajei tanto que eu meio que me acostumei mesmo, sabe?
Então, com a bengala da medicação, que eu sei que eu vou ficar tranquilo, eu não fico nervoso antes de tomar o remédio também. Eu fico bem, saca? Então...
É porque você sabe que você vai tomar o remédio e vai ficar tranquilo.
Exato. Então, é uma parada que me ajudou muito. Inclusive, tem esses medos aí, procura uma ajuda, uma psiquiatra aí.
Uma amiga minha fez o curso do Lito e resolveu.
Como
ele,
assim?
Ele tinha um curso pra você parar de ter medo de avião. Ela fez.
Caraca, um curso?
Ela fez, é.
Mas que curso? O que, que é isso? O que, que ele ensina?
Eu não sei, eu não fiz o curso. Mas ela tinha medo de avião e depois ela foi viajar comigo de boas.
Cara, eu tenho um amigo, o cara desde moleque, assim, desde a escola, ele adorava voar. Tipo, tinha lá uns conhecidos que tinha esses teco-teco aí que o Fred gosta e tal. O cara andava, ele jogava flight simulator. Tipo assim, a parada do cara era avião. Pra surpresa de ninguém, ele virou engenheiro e foi trabalhar com manutenção de aviões. E aí, cara, ele falou pra mim, ele falou, eu não tinha medo de voar até eu começar a trabalhar com isso, sacou?
Ah, nem fudendo.
Ah, não é possível isso.
Não é possível, cara.
Mas assim, não é que ele tem medo, ele voa, mas é que tipo, ele já passou umas paradas e ele sabe, né, as coisas que são feitas na manutenção.
Se acontece alguma coisa dentro da aeronave, ele sabe se tá dando merda. Talvez seja isso.
Ah, tá, pode crer.
E ele, tipo assim, precisa comprar um avião em tal lugar. Aí ele volta ele, o piloto e, tipo, mais duas pessoas, assim.
Olha que engraçado. Não sei se é engraçado.
Curioso. Quando você não pode usar engraçado, usa curioso.
Interessante.
Pode ser. É que eu também não sei se é interessante.
Relevante.
Talvez não seja nem relevante.
Nem também. Relevante. É o seguinte, conta a história e a gente categoriza.
Vamos avaliar depois.
É porque, assim, eu tenho zero medo de avião. Zero.
É porque tu é ateu, né?
Não. Por quê? Não, mas o certo seria que é religioso não ter medo. Quando eu cair o avião, vou pra um lugar melhor.
Ai, que tá. O religioso, ele sabe que, na verdade, ele não vai pro lugar melhor. Ó, se não tem padre no avião, amigo, não tem extrema-unção.
Mas já peguei turbulência e tava de boa. Mas eu morro de medo de altura.
Caralho.
Tipo, muita. Tipo, de subir na Torre Eiffel e não encostar no parapeito, assim, no
Sim,
no
tipo, no teu apartamento, você já não consegue olhar pra baixo.
No meu apartamento, eu moro no segundo andar, né? Então, no máximo eu vou quebrar, sei lá, umas costelas. Mas quando eu morava mais alto, no sétimo andar, demorou um pouco pra eu me acostumar a ir até a janela.
Então você não tem medo de altura? Você tem medo de bater no chão.
Não. É um medo irracional, porque, por exemplo, eu sei que se eu encostar, se eu me apoiar, numa torre altíssima, não vai acontecer nada. Porque, né, a parada é segura. Mas eu fico com receio.
Quando tu vier aqui em casa, vai ser animado, então.
Ah, eu não... Cara, eu... Ó, fim de semana passado, minha sobrinha foi saltar de paraquedas.
Nunca, jamais.
Eu dei pra minha mulher uma vez, uns anos atrás, né, de presente. Aí, a gente foi de novo aqui em Boituva, aqui perto.
Você deu de presente pra um salto de paraquedas?
Eu dei, que ela curte essas paradas, cara.
Que mensagem que você tava querendo passar pra sua mulher,
Pois é. Né? Que porra é essa, cara?
Ai, caralho. Cara. Pensa só, ela tem mais decolagens do que pousos de avião, né? Impressionante. Ela tem uma mais. Mas, enfim. Aí, tipo, cara, minha filha ficou, minha filha de 10 anos, a mais velha, ficou encantadíssima. Ela falou que quer pular de paraquedas e não sei o quê. Aí eu perguntei lá, a idade mínima é 12 anos pra pular de paraquedas. Óbvio, né? Vai com a pessoa atrás, né? O profissional atrás, junto, né? Num salto sozinho. Mas aí, cara, eu não consigo ver nem o avião, porque esse dia eu não estava medicado, né? Obviamente. Eu não consigo ver nem um avião decolando. Aquele aviãozinho decolando assim já me deixa maluco, cara.
E olha só.
Um negócio irracional. Eu nem vou voar.
Eu já pulei algumas vezes de bug jump, ó. Mas todas as vezes tava bêbado.
Ah, isso explica outra coisa.
É. Aí eu vou, né?
Porque não faz sentido nenhum você ter medo de altura e pular de bug jump, cara.
Pois é, que loucura. Mas toda vez que você pulou de bug jump, você tava num estado etílico alterado?
Sim. Pera um pouquinho, Tucano. Você resolveu pular de bug jump porque você estava bêbado?
Não.
Você ficou bêbado para pular de bug jump?
Na primeira vez, foi premeditado, que eu tava até com a camisa do Super-Homem.
Olha aí.
Premeditado. Premeditado, botei a camisa do Super-Homem, enchi a cara e fui. Da outra vez, eu tava no carnaval no sul, e aí eu já tava loucaço e tinha um bug jump. E eu falei, quer saber? Vou pular.
Então o seu problema não é medo de altura, é falta de álcool.
É sobriedade, né?
Eu não sou muito fã também, não, assim, tipo, roda gigante.
Não, eu não tenho medo de altura. Agora eu falei que eu não tenho medo de avião, e eu realmente não tenho, assim, o avião pode ter aquela turbulência leve, pega nada pra mim, durmo, eu acho tranquilaço. Agora, eu nunca peguei essas turbulências sinistras que joga bandeja pra cima, caga o avião e todo mundo se caga, se vomita. Essas eu nunca peguei, não sei qual vai ser o meu estado emocional se eu passar por uma porra dessas.
Ah, cara, eu prefiro não acordar, né? Mas assim, quando a aeromoça senta naquela cadeirinha e põe o cinto, aí é feia coisa, cara.
É. Ah, não teve. Esse ano tem um voo lá que o cara morreu na turbulência.
Sim, mas existe esse risco real mesmo.
Ah, porque ele bateu a cabeça.
Foi no começo do ano.
Aqui nos Estados Unidos, quando a aeromoça senta, é porque vai sacudir mesmo. Porque é normal, em voo local, né, entre cidades aqui dos Estados Unidos, o avião tá sacudindo e eles estão servindo. Tipo, no Brasil é bem comum. Qualquer ameaça de turbulência, mesmo que seja super leve, o piloto manda a tripulação sentar. É super normal. Então, qualquer sacudidinha, qualquer rolê que eles vão ver que, puta, vai ficar esquisito, eles mandam sentar. Aqui, meu irmão, o avião tá chacoalhando e a galera tá te servindo café quente. Tá nem aí, saco? É sinistro, bro. É sinistro.
Quem caiu aí?
É o Marcelo, já voltou.
Agora a gente tá falando de avião e Marcelo, cair é foda, né?
É. Justo o cara que tem mais medo de avião é o que cai.
Será que ele tem mais medo que você, Mal?
Eu acho que sim. Porque o meu medo é mais na... Eu descobri, depois que eu voltei a pegar avião, eu descobri que meu medo é mais na decolagem e no pouso.
Ah, sim, mas que são os momentos mais...
Que é quando eu fico mais...
É a maioria mesmo, né?
Porque começa a dar aquelas caidinhas, sabe? Que dá só aquele friozinho na barriga, que não me pega muito, cara. Eu fico muito desesperado.
Eu tinha muito medo quando eu era criança e adolescente, mas eu lembro assim, eu não sei se é só esse motivo, mas eu lembro de que a primeira vez que eu viajei, que eu tava consciente que isso tava acontecendo, eu fui com a minha família pra Espanha, que a gente foi visitar a nossa família lá. E aí a gente passou um período, que a gente ficou na casa da minha tia, então a gente passou, sei lá, 3 meses na Espanha. Então a gente esvaziou a casa toda do Rio, né? Ia ficar muito tempo fora, não podia ter comida, não fazia sentido ter nada dentro de casa, ia estragar e tal, né? Então, no último dia, assim, a véspera da viagem, não tinha mais nada em casa, a não ser, sei lá, água, e a gente pediu uma pizza. E eu, como uma criança gulosa, comi uma pizza sozinho. Além disso, na TV, nessa época, por coincidência, passou na semana véspera de viagem todos os filmes de desastre de avião que você possa imaginar. Então, passou aquele do que come a bunda das pessoas nos Andes.
Vivos.
Isso.
Caralho, aquele que come a bunda das pessoas nos Andes. Você tem certeza que se passava na televisão aberta?
É isso aí. Passava, e era isso mesmo.
Passava tudo na TV aberta, Fred. Passava tudo.
Era literalmente isso.
Teve um remake agora, né? Que é bom pra caramba, inclusive. É bem feitaço. Acho que é mais angustiante que o original.
Ah, não vejo. Não quero ver, não.
Mas é muito bom filme. Não sei se vocês lembram que tinha um monte de filme de terror. Tinha aeroporto não sei o quê, Concorde. Aí apareceu o aeroporto, aí um avião entrou no aeroporto. Aí tinha um filme de terror dentro do avião, que parecia uma boneca com geleca. Cara, tinha um monte de filme de avião. Além do próprio Aperte Cinto, o piloto sumiu, que é desse, né? Existia uma época de filmes de desastre.
Ele é uma sátira de um filme de desastre de avião.
Comandante, quando o senhor pode pousar?
Não posso dizer.
Para mim pode, eu sou médico.
Não, eu quis dizer que não tinha certeza.
E não pode dar um palpite?
Bom, só daqui a umas 2 horas.
Só pode dar um palpite daqui a 2 horas?
Não. Só podemos pousar daqui a 2 horas. A cerração fechou desse lado das montanhas e temos que rumar direto para Chicago.
Não, mas não só de terror ou desastre. Tinha os filmes de ação.
Sim, Comando Delta.
Tipo, Passageiro 53.
57. É outro assento. É mais pra trás.
Com as Snipes, né?
Charlie, já jogou roleta?
Uma vez.
Então vou te dar um conselho. Sempre aposte no preto.
E tinha o, pô, o Duro de Matar, era o 2 que era, tinha avião, né? Não era?
Era no aeroporto, é isso.
É, o 2 é no aeroporto.
Não, mas antes disso, na década de 70, 80, tinha muito filme de desastre de avião. Passou uma porrada de filme de terror de avião. No dia do voo, eu tinha, na véspera, comido uma pizza inteira. Então, eu fui passando mal, vomitando, tomei injeção de Clazil, saindo pro aeroporto. Fui fudido, fudido mesmo. E eu gostava muito de Coca-Cola, né? Nunca escondi isso de ninguém. E aí minha mãe falou, ah, você tá fudido, doente, você não vai comer Coca-Cola, comer só maçã e tal. Aí eu fui, passando mal, enjoadaço, com medo do cacete, um monte de filme, achando que alguém ia comer minha bunda nos Andes.
Indo pra Espanha. Ai, se a gente passar em cima dos Andes, eu tô fudido. Caralho, dando a volta ao mundo, né?
E aí, sem poder beber Coca-Cola. Não podia beber Coca-Cola, porque eu tava mal do estômago. E, cara, eu não melhorava, assim. Eu fiquei malzão o voo inteiro. Acho que eu lembro de passar mal durante o voo. A gente foi pra Galícia, né? Minha família é da Galícia. Então, o voo foi até Madrid. E de lá, a gente pegou uma conexão. E aí, quando a gente chegou em Madrid, eu já tava verde, enjoado e cansado, que não dormi nada no voo e tal. E aí, minha mãe falou, ah, tá bom, vai. Eu tava enchendo o saco. Ela, toma Coca-Cola. Maluco, eu tomei Coca-Cola. Foi um remédio pra mim. Sem brincadeira. Eu melhorei 1 bilhão de vezes. vezes, né? Automaticamente. Eu arrotei, parece que todo mal saiu de dentro de mim quando eu cheguei em Madrid, sacou?
Caraca, mas eu ia falar justamente o contrário, porque uma vez eu fui visitar minha família em Porto Alegre e, cara, eu tava muito mal, tava ruim. Aí minha mãe falou a mesma coisa, falou, não, toma, a mesma coisa não, porque você tava insistindo, a senhora deixou, mas a minha falou, não, toma uma Coca-Cola que melhora. Aí, cara, eu lembro até hoje, assim, eu tinha cabelo comprido, né, na época, era jovem, tipo assim, eu vomitando naqueles saquinhos, e eu pedi saquinho pra galera do lado, pros bancos da frente, eu enchi uns 4, 5 sacos. Caralho! E tipo assim, era preto Coca-Cola, assim, sabe, a parada, e meu cabelo junto, cara, que escroto. Aí eu cheguei no aeroporto, tipo, destruído, assim, lembra aquele filme de Schwarzenegger, que, tirando Jardim de Infância, lógico que vocês lembram, porra, porque ele tem uma parceira, e ela, tipo, fica mal pra caralho, vomita, e ela fica estragada, assim, então a minha família falava que eu parecia aquela tia lá do filme, assim, eu tava, e eu lembro muito da Coca-Cola saindo, assim, então eu nunca tomo Coca-Cola no avião mais, desde essa
época. Eu tenho viajado muito menos, né, mas teve uma viagem que eu fiz pra Londres, que eu levantei, na verdade, pensando bem, talvez comece a mostrar um padrão, mas vamos lá, porque eu acabei de lembrar de mais duas viagens que aconteceu a mesma coisa.
Olha lá, Fred, vamos se abrir.
Eu levantei e vou já bêbado. E eu não tenho medo de avião, tá? Só pela festa, só pela zoação.
Não, mas aí normal, aí pô, faz parte.
É, só que algumas dessas viagens começaram 9 horas da manhã, né, amigo? Então...
Mas era viagem internacional?
É, era.
E viagem de férias?
Isso, aí, porra. Você tava indo pra onde,
nas
Fred?
Nas férias pode beber a hora que acordou já, cara.
Não, exatamente.
O que que você tomou 9 horas da manhã? Porque, por exemplo, se você tomou Baileys é quase um todinho.
Não.
Foi o Irish Coffee, né?
Isso! Voltando de Nova York, foi vinho branco. E indo pra Londres...
Porra,
foi...
vinho branco, cara? Vinho branco.
Mas aí é foda,
hein? Espumante, vinho branco, espumantezinho aí... e tal.
Vinho branco,
Prosecco?
Você tomou Prosecco? Não, era café da manhã, porra. Era café da manhã. O senhor aceita uma taça de champanhe? Claro, senhor.
Era digestivo.
Ah, champanhe não é vinho branco, porra. Caraca, o cara bota vinho branco e champanhe na mesma categoria, mano.
Que é isso, né? Que não tem tosse, né?
Mas, Fred, 9 horas da manhã aqui já passou do meio-dia em Londres, então tá beleza.
É. Esse que é o ponto de vista. É isso aí.
Pois é.
Eu tô curioso com o Fred. Qual que é a desses? Tipo, beleza, é perto da tua casa, aí você pegou um dia e foi, e aí você entrou no avião. É o seguinte,
olha só. Literalmente, eu moro 5 minutos do aeroporto, beleza? Vamos fazer o cálculo. Daqui pra qualquer um dos aeroportos, Santos Dumont, Galeão, eu vou demorar o mesmo tempo. 40 minutos a uma hora, dependendo do dia. Podendo chegar uma hora e meia se você pegar trânsito.
Ô, amigo Fred, eu vi aqui, ó. Abri aqui no Google, assim, pá.
No Google. Né?
Uma pesquisa.
Pesquisa,
não era
pesquisa.
O CENIPA, né? Que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que o Lito sempre cita lá nos vídeos dele.
Uhum.
E numa pesquisa entre 2010 e 2019, o Brasil registrou 1.210 acidentes.
Caralho!
Bom número.
Acidente, não é?
Caiu e morreu todo mundo.
Ah, tá.
Acidente. O Marcelo já tá tomando remédio. O cara tá pegando receita já.
Daqui a pouco ele vai cair da ligação de novo.
46% ocorreram com aviões do segmento particular.
É lógico.
Essas porra que tu quer pegar aí.
Não, mas o Fred não pega particular, é avião comercial.
Eu não tô com dinheiro pra
então
isso, não.
Não é.
Teco-teco, porra.
O cara tá dizendo que eu pego avião particular. Eu não tenho dinheiro pra isso, não, Tucano.
Mas eu vou te falar que eu, particularmente, tenho receio de avião particular.
Eu também, porra.
Eu acho que o avião comercial é muito mais seguro porque tá dentro de uma série de normas e procedimentos.
Vou dar aqui as estatísticas completas. Nesse período foram 922 vítimas, das quais 479 estavam em aeronaves particulares. Uhum. Não é o caso, então, do nosso amigo Fred.
Não.
É, não é bilionário, né?
Não, muito longe de mim.
Mas
152 vítimas estavam em aviões agrícolas. Não é o teu caso também, ué?
Também não é, também
não. Vou pegar uma carona que o cara vai pulverizar uma lavoura em São Paulo?
Hoje, agora eu vou.
E aí, me deixa na Paulista. Por favor.
Me solta na Paulista.
Mais,
de paraquedas.
Não é táxi aéreo também, não, né?
Não.
116 eram de táxi aéreos.
De comercial, qual é o volume? O voo comercial?
Zero.
Porra, aí.
Ó, então, porra, olha só, procurei Cessna.
É, aviação comercial regular, Boeing, Airbus, Embraer,
Embraer e a PR não houve mortes.
Então procura aí o Cessna, Cessninha.
Cessna é Embraer, não é? O Cessna não é da Embraer?
É.
Não.
Cessna Caravan,
procura aí, Caravan. O mais famoso da Embraer é o Tucano, né, gente?
Ah, tá bom, desculpa.
Ah, toma no cu, maluco. Não, o Cessna é americano.
Ah, é americano, né?
Cessna Caravan, vai.
Cessna Caravan.
Caraca, eu tô olhando, eu não entraria. Desculpa.
Não, nem eu.
Não dá, Fred.
Não dá, mano.
Não.
Mas Caravan?
Caravan, cara.
Tem acabamento de madeira lá de fora?
Porra, praticamente, hein?
Tem banco inteiriço na frente?
Tem.
Marcha no volante?
Eu vou te dizer que o espaço interno deve ser próximo mesmo de uma Caravan.
Porra, mano. Porra,
cabe 8 pessoas.
Tucano, tu não voa?
Não. Hélice na ponta, no bico?
Pra você ter uma ideia, quando você entra no avião, você tem que dar uma agachadinha de 45 graus pra frente. Sabe essa área que se estende de um ombro a outro ombro e pega uma parte das suas costas?
Aham.
Então, você vai esfregando isso no teto.
Tá maluco. Ó, eu peguei um Aer Lingus pra ir da Escócia pra Irlanda. É turbo hélice. Uhum. Mas não é no bico. Hélice no bico é pra avião da Primeira Guerra Mundial. Barão Vermelho.
Barão Vermelho,
pode. É. Não é?
Olha só, é ótimo, cara. Na boa, sacanagem da parte. Sacanagem da parte. Eu moro do lado do aeroporto.
Qual é a balança entre praticidade e segurança? É isso que você quer dizer? Mas estatisticamente falando, esse avião não tem acidente.
Então vamos fazer o seguinte, procura vezes esse avião
eu
caiu.
Eu moro aqui do lado da Ilha Barnabé, que é um depósito de gás monstruoso. Uhum. Nem por isso eu puxo o gás direto lá da Ilha Barnabé pra minha casa, tá ligado? Não é pela comodidade.
Meu, porque seria um gato do cacete, né?
Pois a é, segurança vem em primeiro lugar.
É porque eu não um gato, é um leão essa porra já.
Eu não consigo entender, porque assim, o lance de viajar de avião é porque viajar é bom, e é bom você conhecer outros lugares e tudo mais, né? Nesse que você tá andando, não tem nem um champanhe ou uísque lá que
mas,
você toma.
Cara, mas o que você pega
tem, Marcelo? Eu não pego que... trânsito, companhia
que você tá pegando aí, que tem champanhe.
Toda a companhia tem champanhe, mal que você tá sentando no lugar errado.
Não, é que eu... eu não vou de executiva, né?
Não, mas eu não tomo também, que eu não posso tomar, tô medicado, não vou misturar a parada.
E daí? Uma coisa, outra coisa, porra.
Caraca, o cara mandar um champanhe com tarja preta, aí é outro voo.
Porra, aí é André Gonçalves, né?
Porra, maluco. Uma coisa, outra coisa, Marcelo.
Não, você não tá indo pra lugar nenhum, que você falou que tá vindo pra São Paulo. Você não tá bebendo no voo. Então, o único prazer é ficar roçando as costas
mas
no
pé do avião. Não é questão de prazer, cara. É só não pegar a porra do trânsito. É uma hora e caralhada.
O cara mora 5 minutos do aeroporto, o cara bebe antes de sair de casa.
É, porra.
É verdade.
A gente já sabe que o Fred faz enxágue com vodka. Ele escova os dentes, enxágua a boca e vai pro aeroporto. É isso.
É isso. Entendi. Muito prático, cara. Praticidade. Olha só, a última vez que eu voltei por esse microavião aí, do momento em que abriu a portinha, eu botei o pé na pista de pouso, ao momento que eu estava passando na porta do condomínio, foram 5 minutos. Agora, você me diz o seguinte, se você pudesse pegar um aviãozinho mais perto da tua casa, em São Paulo, pra não ter que ir pra Congonhas, não valia a pena?
Não.
Valia, meu.
Próximo.
Valia, cara. Valia, sim.
Fred, você tá querendo me convencer a entrar nessa piscina gelada? Eu não vou entrar, cara.
Não, não entra, não.
É isso aí. Parece
pra gente. Eu acho que ninguém...
falou exatamente. Nem tá tão gelado.
Eu acho que não tem que entrar ninguém na piscina gelada. Pelo contrário, eu acho que se tá desconfortável, não tem que entrar mesmo. Mas pra mim funciona. E funciona bem demais.
Agora, eu vou dizer um negócio, que vocês falam de champanhe aí, e quando oferecem champanhe pra vocês, só tem uma resposta, né?
Sim.
Não, é por que não?
Então, mas é. Sim, por que não, né? Como não?
Pior que eu nem gosto de champanhe, cara.
Mas se oferecer, você tem que falar, por que não?
Não, é, às vezes você vai naquele negócio de lançamento de prédio, né? De apartamento lá.
Caraca, olha os programas do Marcelo, meia-idade, indo em lançamento de empreendimento imobiliário. Vamos lá, Marcelo.
Pô, mas deixa o cara cozinhar, porque é uma boa isso daí.
Sabe que eu fui há pouco tempo atrás, eu fui pra Epernay, né? E estragou meu gosto pra champanhe.
Vai tomar no cu, vai tocar.
Ah, vai. Ô, Mal, a gente do povo aqui bebendo,
né?
Em lançamento.
Cidra Cerezer, malandro.
A gente que vai buscar onde beber esse prosecco aí de graça.
Mas eu falei exatamente o que o David falou, cara. O cara veio oferecer, era 11 horas da manhã, eu falei, ah, por que não? Tá bom.
Agora vem cá, me fala uma coisa. O Alex André não participa desse, então?
Essa semana o Alex André, ele tá no set de filmagem de A Própria Carne.
Olha! Beleza!
É, o filme que estamos produzindo aí, junto com a Nibla, do Yance PF. Então ele não vai poder participar, porque a gravação em Farroupilha, internet lá, não é das melhores.
Olha aí, você sabe o que tá fazendo? Você tá resolvendo um problema do seu passado.
Que era a vontade de fazer filminhos.
É. Ah, é verdade, sim.
Não deu certo? Aí tu correu atrás, né?
Isso aí. É, mas é isso mesmo, é bem verdade. Eu lembrei disso, inclusive, quando a gente começou a produção, eu lembrei do Ornitorrinco Pictures, essas porra todas.
Mas você chegou a vir pras filmagens, Dave, não?
Infelizmente, não.
Olha lá.
Alguém tem que trabalhar, Marcelo.
Não, mas...
E esse alguém sou eu.
Ah. Eu queria lançar pro Jovem Cético que, recentemente, vocês estão ligados, Petra, aquela
cidade... A cerveja?
Na cidade do Indiana Jones.
Isso.
Ah, sim, sim.
Na Jordânia. Pois é, recentemente eles estavam lá, fazendo as escavações lá dentro, e acharam uma câmara que tinha 12 corpos e um deles estava com um cálice no peito.
Não é possível.
É, mandei no grupo, é que tu não lê o que eu mando.
Ai, caraca, é muita carência. Já te falei hoje sobre pessoas carentes.
Mas vem cá, tava fincado no peito ou tava só apoiadinho? Não. Tipo, acabou assim,
apoiadinho no esqueleto. Apoiadinho no esqueleto. Ah.
Tava no peito ou tava na mãozinha de Playmobil?
Tu vê 12 corpos e um cálice. Indiana Jones, no final das contas, era um documentário e a gente não sabia.
Eu quero mudar de assunto completamente. Propor um exercício aqui pra todos que estão participando e pros ouvintes também. Quero que vocês fechem os olhos e imaginem a mensagem que eu vou trazer pra vocês.
Não voem sobre os anjos.
Não, não. É outro assunto. Eu vou trazer uma situação de conflito.
Uia.
Vocês têm que imaginar. É um exercício criativo. Imaginem seus pais transando furiosamente.
Não! No, God, please, no! No! No!
Caralho, vai tomar no cu dele. Eu te fiz, meu irmão. Caralho.
Ainda bem que eu não fechei o olho.
É, porra.
Quantas pessoas estão agora chorando em posição fetal é a pergunta que eu queria fazer.
Porra, eu tenho uma pessoa dotada de imaginação extremamente fértil, você me manda uma dessa, caralho. Porra, não pense em elefante. Você tá pensando aqui agora, no elefante.
Mas por que, da onde surgiu isso, cara?
Eu não, eu subi na minha mente, assim.
Que bizarro. Aí você quis compartilhar com todo mundo essa desgraça aí.
É, pois é.
Com toda a audiência. Agora tá todo mundo desgraçado da cabeça.
O famoso tá ruim pra mim, vai ficar ruim pra todo mundo.
Falar em pai, vocês lembram que no último Sem Pauta eu trouxe aqui que o...
Nossa, que susto.
Que o... Sem Pauta. Não, eu trouxe que a velocidade que corria o Salsicha, né? Vocês lembram disso?
O quê?
Não. Ah, é verdade.
Talvez eu não tenha participado.
O que corria o quê? O cachorro Salsicha, é isso?
Não, o cachorro é o Scooby.
O Salsicha do Scooby.
Salsicha.
Ah, tá.
Ele corre a mais de 60 km por hora, então ele é o mais rápido do mundo, né?
Uh-huh.
Que o Usain Bolt é 44 km.
E por muito mais de 100 metros, inclusive.
Isso. Aí a Mariane Nani no Instagram me mandou aqui, mandou hoje, inclusive.
Olha só.
Vi por acaso evidências contundentes de que o Salsicha é filho do Capitão América.
Ok.
E? Se liga, primeira coisa. Qual que é o nome do Salsicha, vocês sabem?
Não, Salsicha.
É um nome bem redneck.
Swag.
Swag é o...
Apelido.
Swag é o apelido.
Ah, tá.
O nome mesmo? Norvile Billy Rogers.
Ah, não. Nossa.
Não.
Ele
não,
é Rogers.
Tá.
O sobrenome dele é Rogers. Mas tem vários Rogers, né?
Tem.
Olha o físico do Salsicha e o físico do Steve Rogers antes do suco do Super Soldado.
Do suco, é, pode crer.
É genético.
É verdade.
E em alguns desenhos, o Salsicha falou que o pai dele tava na guerra.
Nossa.
Caralho, hein?
Mas na Segunda Guerra?
Não, acho que devia estar no Vietnã, não.
Ah, então não é o Steve Rogers, pô.
Não, mas pode ser na Guerra Fria contra, sei lá.
É, mas ele tá congelado, o Steve Rogers, porra.
Quando que descongelou?
Aí depende do quadrinho, né? Mas.
É.
Mas acho que o Vietnã ele não foi, não.
Não, o Vietnã acho que não, mas sei lá. O Steve Rogers, segundo a Marvel, corre a 88 km por hora. Então, meu amigo, é genética isso, cara.
O Scooby-Doo, desenho de que ano?
É, 69.
É, dos anos 60.
Ah, então pode ser, hein?
Pode, pô. Tô falando.
Porque se o desenho dos anos 60, o Salsicha tem o quê? Uns 20 e pouco, 30 anos? Meio acabado?
Uhum. É difícil saber, né? Porque antigamente com 30 anos. anos, já não, tinha
neto. Deve ter 20, deve ter 20.
20, né? Então, se o desenho de 60 e pouco, o pai dele foi pra guerra ali entre 40 e 45, sumiu antes do final da guerra, né?
Isso.
Então, se ele era um bebezinho, em 60 ele é isso aí, pode ser.
Pode ser, hein?
E os dois são usuários pesados de drogas.
É, você vê, o pai, né, o uso contínuo, quer dizer, contínuo não.
Não, apenas uma vez.
Foi apenas uma vez.
Foi o necessário.
É, não, pô, parabéns, não, né?
Tá documentado, né, Fred? Ele não sabe, né, se depois ele usava...
O soro do super soldado, ele fica ativo no seu corpo o tempo inteiro?
Sim.
Porque a gente sabe, aí acompanhando o Rodrigo Góes, né, que os fisiculturistas, os caras que são usuários do suco...
Fake nerd!
Pra ele manter o físico daquele tamanho, tipo um The Rock da vida, vamos trazer aqui um nome que todo mundo vê que o cara é gigante. Ele tem que fazer um uso recorrente. Tipo, se usar uma vez e parar, ele vai ter um momento de ápice, de monstro, mas depois ele vai churriar, não é isso?
Sim. De alegria e felicidade, depois vai tudo embora, exatamente.
Então, se o soro do super soldado do Steve Rogers é uma parada que é um one shot, um kill, bateu, valeu...
Daí você vê como era bom o negócio.
Essa substância tem que estar no teu corpo o tempo inteiro, porque você... Ele não malha, não tem um quadrinho mostrando do Steve Rogers malhando, tem?
Não,
mas é por isso que todo mundo tentou copiar e aí saiu um monte de soro meia boca aí, que criou um monte de vilão e tal, porque era da pura mesmo, essa era purinha mesmo. Nem careca ele ficou, porque segundo o Rodrigo Góes, o suco deixa careca também, né?
Olha aí.
Deixa careca, diminui testículo, não tem uns rolê desse? É.
Caralho! Falando em patola, né?
Patola.
Cara, o cara fortão, sabe quem era fortão? Fortão mesmo.
Fortãozãozão.
É, o Platão. Filósofo, Platão.
Ah, era forte? Qual é a piada?
Platão não é, piada. Não é piada. O nome dele não era Platão, gente.
Era
O nome dele era Aristócles. Não confundir com Aristóteles. Aristócles. É. Plato, em grego, é largo. Ele era o largão. Porque ele era gigante de forte.
Na Grécia, pode ser outra coisa esse largo.
Opa. Não. Ó, pensa no seguinte. Imagina o Rex, só que ao invés de ele falar que o filme não tá igual aos quadrinhos, ele desse uma palestra sobre a teoria das ideias. As ideias, das formas, e pipipi, popopó, não sei o quê. Mas um cara fortaço, tá ligado?
Entendi, cara. Então, tipo assim, um dos maiores filósofos aí da história, ele é conhecido pelo...
Ele não era o cerebrão, o cabeção, tá ligado?
Big Head.
Ele era o fortão.
Ombros largos. Ombros largos.
Exato. É tipo João Grandão.
João Grandão.
Ele não era o fortão, ele era o largão. E o largão abre margens pra interpretações históricas.
Tem gente falando que não é possível o cara ser tão forte assim e ter tempo de estudar. O cara era sinistro mesmo.
Esses grandes nomes da antiguidade, eles eram impressionantes. Hoje em dia os grandes nomes são uma merda, né? Ficam pulando, pagando pança, uma bosta, uma vergonha do cacete. Mas antigamente os caras, né, realmente, né?
Tem um sketch daquele cara que o Alexandre gosta lá, que ele fez a série do Mandalorian, um careca.
Ah, o Bill Burr. Eu gosto desse cara agora também. Eu não gostava, mas agora eu gosto.
Ele causando que ele era o Bruce Willis genérico
isso,
e tal.
Isso,
né? E cara, ele tem um sketch que ele fala do Steve Jobs, que, não vou com a cara do Steve Jobs. Aí ele começa a falar, e ele fala, não, porque antigamente os caras inventavam as paradas, né? Aí, sei lá, o Tesla, Thomas Edison, eu não lembro direito do sketch dele, mas aí o cara fica, pô, mas o Steve Jobs inventou o iPhone. Aí ele, pô, será que inventou o iPhone? Ou ele pediu, falou, eu preciso dessa TV no meu celular. E aí um monte de gente fez. Então, eu queria ver ele com um monte de gente atrás. Então, acho que esses nomes individuais que os caras eram meio, sei lá, igual a gente tá falando aqui, de sei lá, o Platão ou a galera das antigas que eram inventores mesmo, o cara fazia parada sozinho. Hoje não tem mais isso. Hoje a galera que é conhecida, mas, o cara pede pra alguém
mas não fazer. Tinha, mas já não tinha, né? Porque você tá falando aí, você falou do Tesla, falou de mais?
Você vai falar mal do Tesla?
Tem bastante coisa pra falar mal do Tesla, tem, mas não vou falar, não vou falar não. Ele não gostava do Einstein, por exemplo. Ele falava que o Einstein era idiota.
Entendi.
Ah, mas se você voltar no Da Vinci, ele realmente não fazia as paradas sozinho. Tinha uma equipe, né?
O Da Vinci, não.
Fazia tudo sozinho?
É.
Tudo, 100%.
Por isso que ele demorava 20 anos pra terminar a porra de um projeto.
Bom, Da Vinci ou Michelangelo, pô?
Todos dois, era eles mesmo.
O Michelangelo tinha uma turminha, tinha uma equipe.
Tinha, era o Donatello, o Mestre Splinter.
E o Leonardo.
Se eu pudesse escolher alguma pessoa pra tomar um cafezinho de artista histórico, seria o Da Vinci, eu acho.
Será, cara? Olha, boa pergunta, hein? Boa pergunta.
Vai, vocês não não tomam café, né? São da birita. Quem na história de qualquer época vocês gostariam de sentar numa mesa de bar e tomar uma cerveja e trocar uma ideia, uma tarde?
Qualquer pessoa mesmo, assim, 100%?
É. Eu só quero fazer uma ressalva que eu tomo café, tá?
Ah, esse é dos meus.
O Fred ia tomar com o Santos Dumont, certeza, né? O
café. Pô, só Santos porque Dumont tá perto dele, né? É. O cara mora aqui há 5 minutos aqui.
Não, mas o Santos Dumont é um cara pra se conversar também. O cara é foda.
Cara, não consigo pensar em ninguém, assim, grandes vultos da...
Puta, que na minha idade, Tucano, só de pensar em sair pra tomar um café, eu já tô, entendeu?
Pode ser, em vez de conversar, ter no zap. Pra você, às vezes,
mandar podemos uma gravar um Nerdcast, lá. Pode ser um Nerdcast.
Porra. Mas, às vezes o cara manda um áudio pra
vem você. Vem cá, Marcelo. Quer dizer, então, que se o Bruce Dickinson chegasse e falasse com Marcelo...
Mas
o
Bruce tá morto?
Não, eu falei de qualquer época. Pode ser de agora.
Mas aí você tá me colocando no passivo. O cara veio, eu já não tava lembrando dele, entendeu? Se alguém que eu admiro vier me chamar, eu vou, lógico, porra.
Não, mas...
Você me chamou pra almoçar essa semana, eu vou na hora. Não tem problema.
É você sempre vai, né, cara? É brother.
Ah, se eu pudesse de qualquer época, uma pessoa que, tipo, top of mind, assim, bateu, valeu. Não tô elaborando muito, mas eu gostaria de conversar com o Tarantino.
Aí, porra, irado.
Pra falar de cinema, né, especificamente. Porque a visão do cara é única, né, assim, muito foda. Tem outros que também eu gostaria, mas o Tarantino... Se eu pudesse participar daqueles programas... Sabe aqueles programas que tem, que eles botam um monte de diretor junto pra conversar, um monte de ator? Esse é o foda. Botar um de Tarantino, Scorsese, Jordan Peele, botar um... Sabe qual é? Spielberg, puta que pariu.
Mas tu ia falar ou você só ia ouvir?
Não, eu ia falar, mas eu ia ouvir muito mais que falar, né? O que eu vou falar? Obrigado, desculpa.
Mal, tu ia tomar um cafezinho com quem?
Deixa eu ver. Tem que ser um cara que gosta de café também, né?
Não necessariamente. Na nossa cabeça, ele toma café.
Tá bom, tô pensando aqui.
Eu acho que eu pensei aqui, eu acho que eu ia trocar ideia com o William Wallace, cara, pra falar, bicho, você não tem ideia o que mudaram da tua história. Aqui, meu. Ninguém faz a menor ideia de como que você é, cara. A galera mudou tudo aqui. Mas tipo, Joana Dark, assim, essa galera bem das antigas, assim, pra...
Joana Dark devia ser difícil falar com ela, né,
cara? Devia ser, porque ela tava em outra sintonia.
Ela ia ficar tendo visão, tem
que... É, todo, porque ela ia falar com várias pessoas ao mesmo tempo.
Pô, mas tomando café é bom, né? Um papo bom, vai dar um papo da hora. Nossa. Eu não sei, eu queria ter uns papos com uma galera bem das antigas. É, tudo bem, o Da Vinci é bem das antigas também, né? Talvez não tão das antigas, mas...
Cara, eu não consigo pensar em ninguém, não.
Não é possível, Fred.
Caraca.
Tem um designer, não tem nada, ninguém que você consiga imaginar um... Precisa estar morto, não.
O Giger, que fez o Alien, porra.
O Giger é problemático, né? O Giger, não sei se, sei lá, medo, né? O Giger é, claramente tinha problema.
Você tem medo de chegar lá e ele tá tudo de couro?
Não. Ele tá tudo de couro, é o menor dos problemas,
irmão. No bar dele ainda.
Cara, claramente
tem problema. Já te mostrei as fotos de lá, né? Do bar do Giger.
Já, maneiríssimo.
O problema dessa vontade que a gente tá trazendo pra cá é que ela pode vir acompanhada de uma decepção.
Tu imagina que o Tarantino vai te decepcionar?
Ah, puta, cara.
Depende, se o David for de chinelo, é perigoso, né?
É, vai ficar falando de pé com você só o tempo todo. Tendo falar de Kill Bill.
Eu iria de botina, certeza.
Eu não sei, cara. Tucano falou de quem? Do Da Vinci?
Isso.
Põe a mão no fogo pelo Da Vinci?
Então, eu sei lá, será que ele votou no Bolsonaro? Não sei. Mas...
Mas, cara, às vezes o cara é chato, mano. Às vezes o cara vai querer ficar olhando pra você e, tipo, te analisando, entendeu?
Mas aí é que tá, o Tucano, até onde vai a sua admiração pelo Da Vinci? Porque às vezes você quer conversar com a pessoa só por curiosidade. Você não tem uma admiração pro cara pra você.
Eu tenho uma admiração foda, porque o cara, ele era, tipo, multiartista, né? Ele brincava nas 7 ou jogava nas 11 e ele era inventor também.
É, o cara era fodido.
Então, cara, mas imagina, você vai chegar pra ele e falar, Leozinho, tem um quadro seu, Mona Lisa. Ele, o quê? Ele não vai acreditar que a Mona Lisa é o quadro, a obra mais famosa dele.
Bem, se você mandar um Mona Lisa, ele já vai falar esse o quê mesmo? Porque o nome do quadro é Gioconda, né?
Não, tudo bem. É verdade. Mas assim, ele não vai acreditar. Ele vai falar, não, você tá de sacanagem. Eu pintei esse aí rapidão.
Ele passou 20 anos pintando a porra do...
Ah, então fodeu. Então eu não ia poder conversar com ele.
Ele sabia que ele tava fazendo uma parada foda.
O cara ficou muito tempo pra terminar as coisas, ele esquecia, cara. No meio do caminho ele parava e ia fazer outra coisa.
Não, eu ia perguntar das tretas dele com o Michelangelo. Fala mal do Michelangelo aí. Meia hora, deixa eu ouvir.
Caralho. Ou seja, você ia falar com o cara pra saber de fofoca. Filha da
puta. É porque tem uns nomes que eu já tive vontade de conhecer e hoje em dia eu não tenho. Prefiro não me decepcionar.
Ah, eu tenho uma lista também.
Não, de famosos que eu tô falando, né? Tipo, ó, Harrison Ford. Não sei se vocês sabem, mas o Afonso 3D, ele já conviveu com o Harrison Ford. Já foi em eventos, jantares, assim. Não é tipo evento 500 pessoas, não. Uma mesa com 10, 12 pessoas e o 3D tava lá e o Harrison Ford também. E eu falava, cara, faz isso acontecer, bota a gente na fita pra conversar com o cara, pra entrevistar o cara. Hoje em dia eu tenho receio disso acontecer. Porque pode ser uma merda inacreditável.
Não, mas é igual o Tom Cruise, cara. Você acha que o Tom Cruise no dia a dia ali, o cara...
É gente boa. Não, mas o Tom Cruise não tem como você se decepcionar com ele, porque você já sabe que ele é um lixo.
Não, mas então, não, porque se você não pensar nisso, não...
Mas ó, eu tive contato com o Tom Cruise e no contato que eu tive foi ótimo.
Ah, não, mas porra, tudo bem, ótimo.
Mas tem personalidade que isso é o suficiente pra cagar tudo. Tipo assim, Robert De Niro, eu sei que se eu encontrar com um cara, talvez o ator que eu mais admire entre todos os atores do mundo.
Tamo junto.
Mas ele tá tão de saco cheio de tudo, sabe? Que se eu chegar e falar, ai, Mr. De Niro, I love you, you're the greatest, ele vai falar, aham, walk away, sabe qual é? Eu prefiro que isso não aconteça, porque hoje eu tenho ciência de que ele não tem mais saco pra isso, sacou? Você vê a cara dele de sem saco pra essas paradas, sabe?
Uma vez eu vi o campeão, o único, invicto. Invicto não, porque ele perdeu, foda-se, o campeão eterno nos nossos corações, Mike Tyson, no aeroporto. Ele tava uns 4 metros assim de mim. Eu olhei pra ele e falei, vou falar com o cara, eu vou agradecer pelas madrugadas que eu esperei acordado pelas lutas de 30 segundos.
Era muito bom.
Cara, mas além de ter uma entourage em volta, ele emana uma energia, tipo, não fala comigo, não dirige a palavra a mim.
Ah,
eu
mas
não fui isso, lá falar com o cara.
Isso era antigamente. Ele é um
cara que eu gostaria de conversar.
Isso é antigamente, que agora mas ele faz. Tem, olha só, vai facilitar aí, ó. Agora ele tem uma marca de café de artista, tá ligado? Foi isso que tirou ele da falência, inclusive.
É o Rancho Tyson, não é isso? Um negócio assim?
Isso. Então deve ser uma resenha boa hoje em dia.
Essa luta aí do Mike Tyson que tá chegando aí, falta pouco, né?
Já era pra ter tido,
luta,
né?
Do Mike
Tyson. Já era pra ter tido.
Com o Jake Paul.
Mas ele passou mal.
Tyson, né?
É um senhor, né? É um senhor.
Cara, eu acho que vai ser uma vergonha essa luta.
Uma vergonha pra quem?
Pra todo mundo. Pra gente que vai assistir, pro Mike Tyson, pro Jake Paul, porque assim... É o que o Tucano falou, ele é um senhor. Por mais que ele seja um senhor que bateria em nós todos juntos...
Exato, é isso que a gente tem que levar em consideração.
Mas o Jake Paul não é um cara pequeno e é um cara que tá treinando.
Mas você acha que o Jake Paul ganha do Mike Tyson, cara?
Então, cara, eu não sei se ele ganha do Mike Tyson. Eu acho que o Mike Tyson não ganha do Jake Paul por uma questão de idade, energia, cara.
Mas, cara, essa luta aí tá toda combinada também, né?
Esse é que é o problema, a luta ser combinada, sacou? É meio vergonhoso isso tudo, sacou? No começo eu achava assim, nossa, vai ser foda, o Mike Tyson vai comer esse filho da puta no café da manhã, vai... Mas aí, cara, os vídeos que mostram ele treinando, são todos muito antigos, não são vídeos recentes. Não tem vídeo do Mike Tyson treinando hoje pra valer. Treinando aquele que você olha e fala, caralho, maluco, como o cara faz isso? Como a gente via nos vídeos não tão antigos, né? Já barba branca, já coroa. Mas sei lá, cara. Quantos anos ele tem? Uns 60, por aí?
Não tem ideia, cara. Não tem ideia quantos anos ele tem.
E tá ótimo fisicamente, não tô dizendo que não esteja. Pra uma luta dessa, com um cara muito maluco, o Jake Paul, sei lá, metade da idade do cara, bro?
58 anos tem o Mike Tyson.
E o Jake Paul tem quantos, esse idiota aí?
O Jake Paul tem 27.
Aí, é quase a metade, brother.
É menos da metade, né?
Um cara de 27 anos brigando com um outro de 58, mano. Por mais preparado que o de 58 esteja, o de 27 não tá despreparado. Nem a gente com 27, sacou?
Pô, tu lembra quando tinha a luta do George Foreman? Depois que ele já tava gordão? Não,
mas gente, a gente tá falando de profissional, cara.
Então, mas só que o George Foreman, nessa época que a gente achava, caralho, tá velhão, ele tinha 40 anos, brother.
É que as pessoas envelheciam diferente antigamente, né? Já viu isso.
Se a gente jovem treinar pra jogar futebol, não tô nem falando de porrada, boxe. Tipo assim, se a gente pegar um jogador das antigas aí de 55, 60 anos aí, idade do Tyson, o cara vai ser melhor que a gente vai poder correr mais, talvez. Então, mas assim,
é futebol, habilidade, é diferente.
O Jake Paul pode ser chamado de amador hoje?
Cara, pode.
Eu acho
em que relação pode, ao Tyson, com certeza.
Eu acho que não pode. É em relação ao Tyson. Ele pode ser pior do que o Tyson, mas é em relação a ser profissional ou não.
Ele é amador não, cara.
Ele tá lutando profissionalmente.
É.
Ele tá lutando profissionalmente. Beleza, mas a gente tá falando aqui de um cara que ele conseguiu coisas, ele fez coisas, tá bom, quando ele era muito mais novo, etc e tal, que até agora ninguém conseguiu fazer.
Quem? Mike Tyson?
O Tyson. O cara dava 5 socos em 1 segundo, num saco de 75 quilos.
Não, não é isso.
E o saco não voltava.
Mas não é pegar os dois no prime e botar pra lutar? Porque aí a gente não teria dúvida.
Se você me disser, vamos botar os dois numa mesa de supino e ver quem vai fazer mais força, eu vou dizer que vai ser o Jake Paul. Se você me disser, vamos pegar os dois, botar no ringue e falar, vão sair na porrada e vão ver quem ganha, eu julgo o Mike Tyson.
Não acho, cara. Sabe por quê? Não faz muitos anos teve uma luta, era uma, como é que, não era uma luta pra valer, era uma...
Exibição.
Exibição, isso, obrigado. Entre o Mike Tyson e um outro cara, mais ou menos na mesma idade dele, que foi apresentado aí pelo Snoop Dogg e tal, um evento meio bizarro, esquisito. E a luta foi patética, cara. Assim, no sentido de luta de boxe, como a gente costuma ver, sabe? Assim, os caras passam a luta inteira em clinch, pô.
Não comparando com o Mike Tyson, mas que foi um cara foda, profissional, ficou invicto durante anos e conquistou coisas que até hoje tem gente que não consegue, é o Anderson Silva. O Anderson Silva lutou contra o Jake Paul e perdeu.
Não, mas peraí, gente, é isso que eu ia falar. O Jake Paul, ele é treina boxe. O Anderson Silva não é um boxeador, cara. Ele pode ser um lutador profissional, super campeão e tal.
Ele não é boxeador, mas ele é de Muay Thai.
Eu sei, cara,
mas
eu tô
falando... Mas assim, regras e regras, né,
Bicho? Exato, cara. Tipo assim, o cara pode ser craque no futsal e você bota ele no campo e não sabe jogar, cara, porque é outro...
Tá falando sorte. Do Falcão?
Não, esse eu acho que ele teria sabido jogar, cara. Isso foi culpa
do Leão. Ele jogou no teu time?
Jogou, jogou, mas o Leão não deixou ele jogar. O Jake Paul luta com os caras de UFC, os caras de Bellator, o próprio Anderson Silva e tal, mas o Anderson Silva já no, depois do fim da carreira, né, então não foi o Anderson Silva no auge também lutando.
Não, tudo bem, eu não tô falando que o Jake Paul vai ganhar do Tyson, mas o Tyson também é muito mais velho do que o Anderson Silva, tá ligado? Isso, ele um senhorzinho, ele é um senhorzinho. Eu só tô falando, eu acho que o David tá falando a mesma coisa, fiquem preparados pra ele perder também. Não é tão longe assim. Eu tô torcendo pra ele quebrar o Jake Paul.
Eu também, mas eu acho impossível. Se eu fosse botar uma grana, qual é? Eu não botava numa... Eu não sei se eu não botaria dinheiro em ninguém, na verdade.
Mas quando eu digo ganhar, eu não tô dizendo matar o cara de porrada, não. Mas é dar uma Tyson, lembra do Tyson? Que ele dava uma?
Cara, mas o problema é que ele não consegue fazer isso. E aí, um outro ponto que eu queria trazer é, até onde vai a parada de, o cara vai manchar a carreira dele.
Ah, não vai. Acho que não.
Porque assim, o cara teve uma carreira como boxeador sinistra, né? Teve seus altos e baixos, mas o cara era um fenômeno inacreditável, né? Quando a gente via a luta do cara, ele no auge, caralho. Ele lutar com um youtuber, sabe qual é? Fanfarrão. Fica lá, os dois ficam... Porque você vê que é um show no final das contas. Eles ficam aparecendo juntos em vários lugares, se provocando, mas é tudo um show, tudo um teatro. O quanto ele tomar um pau, ou o quanto ser uma luta... Ele não precisa nem perder... Pode até chegar no empate, mas ser uma luta morna e decepcionante, que é o que vai ser, o quanto isso mancha a imagem dele mesmo, ou o quanto que o dinheiro que vai botar no bolso é foda-se a minha imagem.
O cara já foi preso por estupro e mordeu a orelha do Holyfield. Acho que isso aí é o de menos, pra manchar a carreira do
cara. Eu ouvi do cara falar. Já é puto
caralho,
né? Tem isso.
Eu ouvi falar de uma história, que eu não sei se é verdade, isso tem muitos anos, eu não procurei ver. Na época não existia internet, enfim, eu só ouvi.
Quem contou pra você? Você lembra? Só pra gente saber.
Você lembra quando o Tyson foi preso? É nessa época.
Vamos lá.
Então, não, desculpa. Opa, eu não lembro o que eu jantei ontem. Que ele teria matado um cara na prisão.
Fred, se ele matou um cara na prisão, tem registro disso, não é história?
É. Tentaram mandar um Andes lá na prisão.
Eu nunca procurei ver. Tô dizendo a história que eu ouvi e me parece
algo
razoável.
Eu ouvi também falar que o Tupac tá vivo com o Nike novo em Cuba.
Porra, pode ser, talvez esteja.
E que Michael Jackson vai aparecer no tribunal pra condenar o P. Diddy, né?
Hello?
Hello, Michael, it's Diddy, man.
O usuário Michael Jackson não se encontra no presente.
Come on, man.
É. Ô, Fred, o que você ia falar pro Mike Tyson que você falou aqui? Repete.
O que eu ia falar?
Eu não sei se você lembra, a conversa começou, era sobre quem a gente gostaria.
Não, mas o que eu iria falar? Então, eu gostaria de conversar com o Mike Tyson.
Não, mas você falou, eu encontrei com ele no aeroporto e eu queria
agradecer a ele.
Pelo quê?
Pelas madrugadas gigantescas que eu fiquei esperando pra ver uma luta dele que durava 30 segundos.
Exatamente. As lutas duravam 30 segundos, porque ele tinha explosão e ele acabava em 30 segundos.
Exato, o cara era um
monstro. Ele não tem mais essa explosão. Ele não vai chegar a correr pra cima do Jake Paul e definir a luta no primeiro round. Ele não tem mais essa explosão. Eu ele sempre foi ruim quando as lutas não acabavam no primeiro round. Se estendia muito, ele não conseguia ir bem.
Uhum, é verdade.
Todas as vezes que ele perdeu foi em luta arrastada.
É verdade. Tá certo. Ele, em geral, acabava rapidinho mesmo.
Ah, mas tudo bem. Ele treinava pra isso, né? Na real,
então, mas agora não adianta ele treinar. Ele não vai conseguir. Ele não tem explosão mais que ele tinha com 20, 30 anos.
Tá todo mundo partindo aqui do pressuposto que a expectativa expectativa é que ele ganhe a luta.
É a nossa expectativa.
Acho que ninguém tá pensando.
Ele já ganhou a luta, ele já ganhou dinheiro lá, já depois ganhou a luta. Esse que é o lance. Quem perde é a gente.
Eu acho que vai ser surpresa se ele ganhar a luta.
O único que não falou nada aqui, com quem que ia tomar o cafezinho, foi o Mal.
Olha aí.
Eu ia tomar com o Evander Holyfield pra saber como é que foi. Tá? Orelha mordida, velho.
Tem um amigo meu pelo que Mike tá Tyson. Falando com o Tyson agora, eu vim falar com você.
Tá lá, babando o ovo dele lá, falando que ficava acordado até tarde pra ver ele.
Parando pra pensar aqui, isso mostra uma patologia que nós temos hoje em dia.
Qual dela?
É nostalgia. Não é nostalgia. A gente sempre gera uma expectativa em relação ao entretenimento. Tô falando de entretenimento, não de outras coisas, tá? Então, por exemplo, a gente tá falando da luta do Mike Tyson. A nossa expectativa pra essa luta é que seja um Mike Tyson, como a gente reconhece ele, de lutador explosivo, né, e absurdo, e que ele ganhe a luta e arrebente lá o Jake Paul.
Não, eu não tô com essa expectativa.
Não, a gente tá na expectativa que ele moa o Jake Paul na porrada, é o que a gente queria.
E não vai ser.
É, eu gostaria
eu de acho ver que isso. É mais um desejo do que uma expectativa. Acho que a expectativa isso. É que ele perca a luta, mas o desejo é que ele moa o Jake Paul na porrada.
É, o desejo, é. Assim como a gente tem com Anéis de Poder e com, sei lá, outras séries, Star Wars como um todo.
Aí a gente baixou pra caralho o nível, a gente baixou demais o nível. A gente saiu de Mike Tyson podendo moer o cara na porrada pra Anéis de Poder e Acolyte, não.
Não, mas talvez não seja um Acolyte, Fred. Talvez essa luta...
de comparação, não tem.
Talvez essa luta seja um Acolyte.
Não vai ser.
Olha lá, viu, Mal? Ele tá com expectativa.
É, sabe, eu tava pensando agora, porque eu não consegui escolher ninguém pra conversar.
Pode ser
eu acho que eu já cheguei...
Conversaria comigo?
Com você, claro.
Você tá vivo, porra.
Cafezinho?
Você tá vivo. Porra,
tu engola
pra você. Ah, o Mike Tyson morreu, então.
Ok, só um argumento, beleza. Ok, só um argumento. Perfeito, não posso rebater esse argumento.
Tarantino morreu.
Tarantino não, tá certo. Você tá coberto de razão.
Pelo menos a Jonadar que morreu, meu. Será?
Não, mas eu tava falando que eu acho que eu já cheguei na idade que eu não tenho mais uma expectativa positiva de nada já.
Você não tem mais heróis. Isso é ótimo.
Exatamente. Eu acho que é isso, cara.
Mas o fato de não ter mais heróis demonstra maturidade.
Olha aí, então.
Mas é difícil, cara, porque, por exemplo, pra você manter um herói, infelizmente, ele precisa morrer logo, hein?
É verdade.
Por exemplo, Ayrton Senna, apesar do Tucano ter sido durante anos aí um detrator aí do Ayrton,
do movimento,
e preferir o Nelson Piquet, isso ninguém tira das costas do Tucano.
É verdade. Não vou negar, é verdade.
O Ayrton não era unanimidade, né? Porque temos o Tucano. Mas assim, ele era um cara que, depois que ele morreu, ainda descobriu-se que o cara fazia um monte de ação social e que ele não queria que ninguém soubesse e tudo mais. Ele criou o seu Instituto Ayrton Senna e blá blá blá, beleza. E nas pistas, o cara, tipo, todo domingo, assim como a gente ficava até tarde no sábado à noite pra ver o Tyson, a gente acordava domingo de manhã pra ver Globo Rural e depois Fórmula 1.
Caraca, mano, você acordava domingo de manhã pra ver Globo Rural? Que porra é essa?
Pequenas empresas, grandes negócios, amigo, irmão caminhoneiro, eu assistia tudo deles.
Caramba.
Você sabe a letra da música lá? Peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Você cantava essa musiquinha?
Caralho. É São Brasil.
Ah, mas se o cara tava vendo Globo Rural, São Brasil ia depois.
É, mas São Brasil não era na Globo, era?
É lógico.
Ah, não, eu tô confundindo o que tinha na...
A cultura Boldrin. Era Viola, Minha Viola, né?
Viola, Minha Viola, com o Leandro Boldrin, né? Acho que é assim. Bom, enfim, então assim, cara, só que aí ele morreu. Tipo, se ele, de repente, se ele tivesse vivo, vai saber o que tinha virado ele,
com né? certeza ele tava mal, cara. Se você pegar todos os campeões de Fórmula 1 hoje, que continuaram, depois do auge, todos acabaram. Vai ver o Hamilton hoje.
Deixa eu só lembrar aqui.
Caraca, já agrediu o Hamilton.
Cara. Não, mas assim, ele foi o top do maior dos maiores e vai ver como é que ele tá hoje, cara. É saber parar no auge.
Então, mas é isso, tipo assim, pô, sei lá, o Ronaldo Fenômeno, o cara na bola ali, mas aí depois, agora o cara fica fazendo propaganda de bet, aí não sei o que, aí compra o time, aí Romário vira senador, sabe assim, quando o cara acaba ali na... Ele tem aquele, né?
Bebeto não se elegeu, hein?
Bebeto não se elegeu, mas ele já foi deputado, né? Que agora ninguém mais lembra.
Ele já foi deputado estadual, mas agora ele tentou vereador do Rio e não entrou.
Então você pega assim, tipo, Jimi Hendrix, porra, o cara morreu, então assim, não deu tempo, né, dele...
Então você tá dizendo que quem não morre te decepciona.
Normalmente. Não, mas assim, o cara que morre antes de me decepcionar, não vai me decepcionar nunca mais. Essa aqui é a parada, entendeu?
Eu preciso corrigir aqui o meu amigo Marcelo. Duas coisas. Tudo começou quando ele tava falando do Tesla, né? Lembra disso?
Sim.
Do Tesla e citou quem? Thomas Edison.
Thomas Edison, tá bom.
E o Thomas Edison Edson era justamente o que você tá falando.
Não, mas é que o Thomas Edison, o Bill Burr cita no programa, por isso que eu falei.
Ele citou errado, porque ele é igual ao Steve Jobs.
Por quê?
É, porque ele tinha um galpão com 50 caras fazendo...
Lâmpada.
Não. Inventando coisas, ele só ia lá...
E patenteava, mandava patente.
Ele pagava o salário mínimo pros caras.
É, mostra. Então, mas aí tinha lá os irmãos Wright lá que fizeram o avião também, pô.
Não, aí tudo bem.
É tipo o Muhammad Ali. Muhammad Ali não decepcionou ninguém, eu acho.
Mas pô, e viveu bastante, né?
Ah, mas aí teve uma boa fase da vida dele que ele não tinha nem como decepcionar ninguém, né? Já tava numa...
Não, mas tudo bem. Karim Abdul-Jabbar tá vivo até hoje e não decepcionou ninguém.
Não decepcionou ninguém, é verdade.
Mas são poucos, eu concordo contigo, são poucos.
Porra, o Kobe mesmo morreu cedo e decepcionou, né?
Então... Ah, mas antes de morrer ele já decepcionou, né?
Sim, exato. Mas é
o Michael Jordan decepcionou.
Ah, não decepcionou ninguém, Michael Jordan.
Não, decepcionou uma galera. Quando a galera viu esse Last Dance, todo mundo falando que ele era babaca, eu achei ok, normal.
Não, mas todo mundo quem? Quem não era o Michael Jordan, cara?
Vocês viram que nasceu o Chosen One? Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Nasceu agora em outubro o Ronin Cobain Hawk. Ele é neto do Kurt Cobain e do Tony Hawk.
Isso é que é Nepo Baby, hein? Puta que pariu.
Ah, mas porra, será que é tão Nepo? Porque assim, tudo bem, ser filho do Kurt Cobain, mas...
É neto.
Ah, neto, é.
Eu não sabia nem que o Kurt Cobain tinha filho.
Pois é, cara. Eu também não. Tô sabendo agora.
É filho daquela mulher lá, da...
Da Kurtney. Ah,
eu acho que é. Acho que era bebê na época, inclusive, não era?
Eu não era muito fã do Nirvana, parceiro. Eu era zero fã do Nirvana, na verdade.
Sério?
Ah, eu achava legal a música, mas eu não era... Eu gostava de Faith No More, era isso.
Então, mas esse é outro caso aí que morreu, não decepcionou ninguém, entendeu? O Kurt Cobain não decepcionou ninguém.
Ah, não sei não, cara.
Talvez o filho dele tenha decepcionado, né? Pensando bem agora.
A filha.
Ah, era filha.
O amigo dele da banda lá, David Grohl, decepcionou a galera.
Ah, o David Grohl foi cancelado aí esses dias,
né? Decepcionou, né?
É, por que ele decepcionou?
Ele tem um filho fora do casamento, não é isso?
Cara, depois que eu descobri que o Rogério Ceni tinha filho depois do casamento, eu falei, caralho, eu não imaginava nem que ele tinha transado ainda. Não, pensa ver, cara, vocês imaginam, com todo respeito ao Rogério, porra, e do Tricolor, mas assim, eu não imaginava o Rogério tendo a férias, assim, sabe? Ele não é o tipo de cara que você olha e fala, porra, esse cara tá na balada, pegando a mulherada e não sei o que. Pelo visto, a gente tava enganado. Ele tinha dois filhos, inclusive, fora do casamento. Era uma parada assim, cara. Eu achei bizarro. Na época, faz tempo isso que veio à tona, né?
E o Bon Jovi, decepcionou alguém?
Não decepciona ninguém, cara.
Ninguém.
Rockstar, cara, não tem como.
Não, só não é rockstar, mas, porra, ele é bom moço, mas ele é um bom moço.
Já tá melhor do que muita gente, né?
Porra, o filho dele casou com a Eleven.
É mesmo?
Com a Millie Bobby Brown.
É. A Eleven casou? Quantos anos ela tem? 11?
Ela tá com 40 anos já, maluco. É uma parada maluca isso.
Caraca, velho.
Ela já é maior de idade, já vota, já casa, já dirige, já bebe, já faz tudo.
Já vota.
Ela casou, maluco.
A Millie Bobby Brown, ela tá com mais de 21 anos, tô falando sério.
Não, lógico que tá.
Não, é. Tomara que sim, né? Mas... é.
Não, ela tem 20 anos.
Tá, pra falar de...
Porra, casou com 20 anos também? O que que ela tá fazendo, né?
Pô, se pá, a Bárbara casou com 20 anos, peraí.
Mas daí casou com você, né, Tucano? É diferente, né?
Ah, você tá falando que o filho do Bon Jovi não é bom que nem o pai.
Não, não é bom que nem o Tucano.
Aí, caralho. Porra. My life.
Eu queria perguntar pra vocês, estão falando aí de morrer jovem e não morrer, e a imagem, decepção, auge e tudo mais. Ozzy Osbourne.
Entrou pro Hall da Fama esses dias.
É que o Ozzy Osbourne morreu faz tempo também. Né?
Não sabe, né?
Não sabe, né?
O Ozzy Osbourne, cara, ele é o pai, um dos pais, né, claro, do heavy metal.
Sim, sim. Uhum.
Existiu antes do Black Sabbath e depois do Black Sabbath. Mudou tudo. Você ouve lá o primeiro álbum dele, é uma parada inacreditável. E o cara hoje é uma... Sabe qual
é? Não é hoje.
É, já tem umas décadas, né, que ele tá assim.
Talvez com esse gatilho você se lembre. Uma vez a gente tava na escola, sexta série, assistindo uns vídeos que a professora tava passando, não lembro qual professora. Tava passando na TV que ficava na biblioteca. Apagava todas as luzes da biblioteca e a gente assistia a TV lá. Tu lembra disso, Colégio São Paulo?
Sim.
E era um vídeo, não sei do que era, e aparecia o Ozzy Osbourne com um chapéuzinho de reggae.
Eu lembro dessa porra, caralho.
E óculos redondo, tá ligado?
Aham. Uhum.
Aí aparece o GC embaixo, Ozzy Osbourne. Caralho, não é possível. Ele não é um príncipe das trevas?
Mas, cara, olha que maluquice, porque o The Osbournes, que passava lá na MTV, que já foi a desconstrução, né, do mito do príncipe das trevas, né, cara? Porque ele já era um tiozinho ali, ele já era todo lesado e devagar naquela época lá. Ele tinha 50 e poucos anos, cara. Porque o The Osbournes já tem mais de 20 anos o programa. Então, assim, ele...
Quando você para pra pensar, é um programa, não sei o que, então, já tem 20 anos, é foda.
Cara, o The Osbournes tem mais de 20 anos, ele já era um tiozinho, assim, lesado, né? Só foi ficando mais. Eu acho que o último show do Ozzy que eu fui foi em 2015, sei lá. Era maneiro os shows dele ainda e tudo mais. Mas, cara, de lá pra cá, sem condição nenhuma, né?
Ele tá com 75 anos.
Porra, bicho, vamos respeitar, né?
75 não, mas o Mick Jagger deve ter a mesma idade e tá bem melhor, né?
O Mick Jagger é mais velho.
Tá, mas será que o Mick Jagger tomou tanta droga quanto o Ozzy?
Porra, Fred. Não é possível, que pergunta é essa?
Não sei, cara. Porque o Ozzy Osbourne é conhecido. Ele e Keith Richards são, então, né?
O Fred, imagina que o Mick Jagger é da banda do Keith Richards.
Então,
imagina.
Mas o Keith Richards tá estragadaço.
Tá não. Os caras estão fazendo show ainda, os três Stones sobreviventes estão fazendo. O que morreu era o mais comportado na frente das câmeras, né? Que era o Charlie, baterista.
Pois é, volto a dizer, tem que levar essa galera pra fazer uma avaliação, pra tentar entender o que tá acontecendo. Como que os caras chegaram até isso. O
McCartney aí, tiveram que proibir ele de tocar no Allianz Parque.
Por quê?
Por quê? Porque senão ia ser vínculo empregatício, porque ele toca tudo, quase todo dia.
Pô, mas esse negócio do Magalhães fazer show toda semana no Brasil e fazer tudo o tempo inteiro. Eu fiquei me questionando sobre isso outro dia, cara. Eu não gosto de Beatles, assim. Não é que eu odeie Beatles, eu só não sou esse cara que adora Beatles. Uh-huh. Mas eu reconheço a importância.
É, eu respeito muito mais do que eu gosto, eu gosto também.
Ainda bem que você mudou, porque você falava que Beatles era overrated.
Não, eu acho ainda.
Não é overrated, você só não gosta. E ok, tudo bem não gostar.
Mas é um pouco overrated. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O cara é um Beatle, certo?
Aham.
Uh-huh. Sim. Que foi uma parada revolucionária, assim como foi o Black Sabbath.
Não, mas muito mais, muito, né? Mais.
É, não, com certeza. Porra, por que que esse cara tem que estar fazendo show tour infinita pra sempre?
Não é boleto, né?
É, mas será que ele realmente gosta de tocar esse ponto? Ou será que as coisas na casa dele estão tão ruins que ele prefere ficar fazendo tour?
Eu vi ainda outro dia um vídeo dele numa festa assim, tá ligado? Alguém tava com o celular filmando ele de trás, ele fumando um baseado numa roda de uma festa, tá ligado? Tem outro vídeo que ele... Casamento da filha, já faz tempo isso. Ele vai e toca no casamento da filha. Ele gosta, eu acho que tem certas pessoas que ficam viciadas em subir no palco e ver a galera olhando pra ele, cantando com as músicas dele como se fosse um deus.
Você acha que é isso? Ou será que também o cara tem medo de parar e ser simplesmente esquecido, tipo morrer em vida, assim, saca?
Porque o Elvis tinha isso, né? O Elvis tinha medo, que falava que quando ele morresse, sei lá, 5 anos depois, ninguém mais ia saber quem era o Elvis. Uhum. Não podia estar mais errado, né? Mas eu acho que não, cara.
Mas eu me pergunto, será que as gerações atuais... Qual é a geração atual? Gênio?
Não, Alfa.
Alfa Centauro?
Não, não sei.
Será que a geração atual ainda vai saber quem é Elvis Presley?
Cara, não.
Eu acho que não.
Mas ele morreu em 76. Isso quer dizer que a gente ainda tá falando do Elvis hoje, cara. Em 76
não, mas a gente
morreu. Eu sei, mas eu tô falando, olha o tanto de tempo que durou depois que ele morreu.
Não, é impressionante. O Elvis na nossa geração era tipo figura presente, é como se ele estivesse vivo.
E a parada é que assim, ele vai ser esquecido pela maioria, mas quem gosta de música, de rock, por exemplo, vai ser cada vez menos gente gostando de rock. Mas quem gosta de rock vai conhecer, vai saber quem foi o Elvis.
Não, mas tudo bem, Tucano, mas eu acho que assim, a pergunta é tipo assim, por exemplo, quando a gente era moleque e tal, o ranking dos maiores jogadores de todos os tempos lá. Aí tinham jogadores que hoje, eles não são nem mais considerados, assim, ou quem considera é a galera mais das antigas e tal.
O Zico.
Não tô falando do Zico, não. Por exemplo, o Cruyff. O Cruyff, eu lembro quando eu era moleque, porra, não, o Cruyff é top 5, não sei o que, Platini, enfim. O Pelé mantém, né? O Pelé fica aí, né? Nas, em todas as listas, obviamente e tal, mas assim, a lista vai se renovando de uma forma que a galera mais das antigas, não... Agora é Cristiano Ronaldo, Messi, mas tinha uma galera, aquela galera no meio do pacote, ela vai sendo meio esquecida. Eu não tô dizendo que o Elvis é o meio do pacote, que ele não é, né? Mas eu acho... Não,
o Elvis é o Pelé.
Exato. Mas assim, ele é o Pelé de um estilo de música que já não é tão popular assim, né?
O futebol continua sendo popular.
Exato. Né? Então, acho que nesse sentido, e é por isso que o Paul McCartney, ele lota estádio aí, que a gente tá falando até agora, mas eu passei em frente ao estádio lá no dia do show, assim, a faixa etária é altíssima já, né?
Ah, com certeza. Tipo...
Ah, eu fui no show do Lionel Richie, é um grande talento, mas, puta, comparado com esses outros que a gente tá
citando, ele não é esse fenômeno que eles são, né? Em termos de importância histórica, vamos dizer assim. O show tava cheio, mas era isso, era só boina branca. É só galera, sabe qual é? 50 a mais.
E assim, o Lionel Rich, aqui no Brasil, se ele vier, não sei se ele lota um estádio. Provavelmente não.
Estádio não.
Tem gente que é muito famoso aí, por exemplo, sei lá, Bruce Springsteen, né? O cara é gigante. Mas aqui no Brasil, ele é um cara que não tem um nome.
Assim. Galera só conhece Born in USA.
Exato. Então, mas aí nos Estados Unidos ele é o The Boss, né?
É, que ele especificamente é um gênero ainda mais específico, que é o rock pra americano, né?
Mas ele nem é rock, ele é country, né?
E essa música é uma crítica. O Born in USA é uma crítica, tá?
É uma mega crítica, só que o Reagan não percebeu e falou, não, essa é a música dos Estados Unidos.
É isso aí.
Uma mega crítica dizendo, porra, tudo fodido, tudo caindo aos pedaços, a sociedade tá indo pro caralho, fui pro outro lado do mundo matar um cara e voltei, não sei o quê. E o Reagan, não, bota aí, porra. Aí, ó, pra Frentex. Porra, América, América.
Agora, o David tá pensando no Paul McCartney fazendo show com 80 anos. Deve falar, porra, eu quero acabar o Nerdcast no 1000, né, cara?
Parada. Exatamente isso, cara. Eu fico me perguntando, porque outro dia, não sei se vocês viram, circulou um vídeo do Frank Valli.
Nossa, eu vi, cara.
Que é o cara que canta aquela música I Love You Baby, My Eyes Adore You, sabe? O cara foi muito famoso lá, né, sei lá, 50, 60, até mais, né? A fama dele durou bastante. Ele era do Jersey Boys, depois carreira solo, Frank Valli. E tá fazendo show até hoje. Primeiro, surpreendido, ele tá vivo, que eu não imaginava que ele tivesse vivo.
Há controvérsia se ele está vivo ou não.
É, mas quando você vê a cena dele no show, sério, parece um boneco, uma marionete, batendo boca e tocando um playback no fundo. É bizarro, é assustador, sabe? Com certeza esse cara tá fazendo isso porque tem boleto batendo, ou dele, ou de alguém que ele sustenta, de alguma forma, família, não sei. E, assim, é triste de ver, porque, assim, não existe nenhum prazer naquele momento ali que a gente tá vendo. Pra ele, pelo menos, é explícito que tá ali, quase como um robô do Elon Musk, alguém controlando ele, tocando o playback, ele andando, o olhar perdido, a boca batendo sem sync nenhum, e a coisa acontecendo. Por isso que eu fico me perguntando desses outros caras que estão há muito tempo, eu não duvido que alguns dele possam gostar, sei lá, Paul McCartney, pode ser. Pode ser que ele não precise de grana, então a parada pra ele não é sacrificante, vamos dizer assim, ele não faz 3 shows pro final de semana, essa porra. Talvez se ele faça num esquema que é tão de boas, que pra ele faz super sentido e ele curte. Mas o Elton John mesmo se aposentou recentemente, falou que não faz mais show. Porque, assim, é sacrificante. Por mais que o esquema seja tranquilo, é sacrificante. Você tem que viajar, você tem que subir num palco, você tem que preparar, você se desgasta pra caramba durante o show. Então eu fico me perguntando isso, sabe?
Falando de pessoas que já não são criança tem um tempo, né?
E ainda pra fazer uma coisa que é, assim, eles não têm um sucesso novo, um álbum, tipo assim, eles não têm uma novidade no trabalho. O cara tá cantando Hey Jude, né?
Uhum.
Na, tipo assim...
Socorro, a galera, né? Por favor, galera... me mate agora, né?
Então, assim, é realmente curioso, né? Porque tem muita banda que acaba ou briga, enfim, porque os caras criam divergências criativas, quer tocar um som diferente. Pô. Tem banda que não curte tocar música antiga, enfim, apesar de que os fãs normalmente querem ouvir os clássicos e tudo mais, né?
Mas olha só, pegando um outro extremo, é melhor você tocar, fazer show até os 82 anos, que nem o Paul McCartney, do que morrer com 17 anos, que nem o Rich Valens.
Não, com certeza.
Aí depende do ponto de vista.
Mas melhor pra quem, né? Porque o Rich Valens não lembra, ele morreu e acabou pra ele, né? Também,
pois
assim,
é.
Não
teve nada. Depende muito do ponto de vista, é melhor pra quem, exatamente.
Podia ter tido uma vida boa aí.
Ou não, né, Tucano? Aí não
é, podia estar que nem o Frank Valli aí, sendo carregado pra fazer show.
Exato. Ou podia estar que nem o Bon Jovi não faz mais show.
Pô, mas com 17 anos é sacanagem, né? Ele podia, sei lá, morrer com 27, né? Pra entrar pro clube.
Mas aí acho que o Bon Jovi é outra parada, cara. Eu acho que ele não faz porque ele não consegue entregar mais o show. E aí talvez isso seja o pior dos cenários, porque tipo...
Não. O pior dos cenários é você não conseguir entregar, que nem o Axl Rose, e continuar fazendo porque tem que pagar os boletos.
O Zezé de Camargo.
É, então, isso é foda, cara. Porque você não tem mais o alcance ali vocal, você não consegue cantar. E às vezes você até quer cantar e não tem como, cara.
Mas aí que tá, por isso que eu falei, talvez nesse cenário, e claro que cada cenário é de um jeito, o do Bon Jovi seja melhor, porque ele fez o rolê dele, conseguiu uma estabilidade financeira, o cara não precisa fazer isso mais, e agora que, por exemplo, ele tá impossibilitado, isso não passa a ser um drama, porque tem gente que passa por isso tudo, só que precisa, e aí faz como o Rick Valli, ou como sei lá, Zé de Camargo, ou Axl Rose, sabe qual é? E não é mais aquilo, vive só na nostalgia de quem gostava e quer tá perto do cara, quer acompanhar, mesmo que seja uma versão bizarra do que foi.
Por falar em Rick Valli, vocês sabem aquela música da Madonna, que não é da Madonna? Pô, American Pie?
Aquela antigona? Bye Bye American Pie?
Bye Bye Miss American Pie.
Drove my Chevy
leve, tudo é leve.
Ah, mas é da Madonna canta essa música, nem, eu nem sabia.
Canta, pô. Não canta?
Não, não me lembro de ter ouvido a Madonna essa versão. Mas não, sim, é uma música das antigas, dessa antiga.
É, essa música é do Don McLean, que é feita pro acidente do Rich Valens e do Buddy Holly, né? Que é chamado do o dia que a música morreu.
Ah.
Porque morreu três caras, né, nesse avião. O Buddy Holly, o Rich Valens e o The Big Bopper.
Cara, ó, e a gente tá falando aqui, olha que maluquice essa porra, né? A gente começou a falar de avião e agora voltou a falar de avião.
Mas ele voou particular, o Rick Valens.
É, cara, não pode, nunca voou particular.
Não, mas cara, muita gente morreu, tipo assim, o Randy Rhoads, a gente falou do Ozzy aqui, o Randy Rhoads, que era o guitarrista do Ozzy, fodaço também, antes do Zakk Wylde e tal, da carreira solo já do Ozzy, também morreu. Agora o Randy Rhoads, não sei se...
Foi vômito?
Não, acho que foi de ônibus, foi de ônibus ou avião, foi acidente, cara.
Teve um acidente de ônibus que foi os caras do Megadeth, não foi?
Não, Megadeth não, cara.
Ou do Metallica, que eles tiraram na sorte quem ia ficar no beliche.
Ah, isso.
E, é. Cara, e aí, foi um acidente e morreu.
Acho que foi o Metallica. Mas aí, do Leonard Skinner, ele também morreu, o vocalista lá, ele morreu, foi avião também, cara.
Um termômetro interessante pra trazer pra isso é que essa galera, eles viajam de ônibus, de carro, de avião, muito mais do que a média. Muito mais.
É, verdade.
Mas muito mais com força, né?
É, exato. Então eles estão expostos às probabilidades muito mais do que qualquer pessoa.
É, não vale a pena, né? já ganhou dinheiro bastante.
É, mas o Rick Valens, por exemplo, o cara tava no início de carreira, né? Ia pegar o avião pra ir pro outro show, eu acho, alguma coisa assim, né?
É, isso.
Cara, olha só, peguei aqui pra ler, o Randy Rhoads, o cara pegou o aviãozinho, pra dar um rolê com o Randy Rhoads e uma mina lá, uma maquiadora. Aí o avião passava abaixo, tipo, tava fazendo graça, sacou? Aí ele tava brincando com o ônibus da banda, onde tava o resto da banda.
Nossa, tava dando rasante no ônibus.
É, aí ele deu um rasante lá, o ônibus bateu a asa no teto do ônibus e caiu, velho.
Puta que pariu, é foda, mano.
O modelo era um Beechcraft Bonanza, Fred.
Ih, olha aí.
É hélice,
ah, não, é caravan.
É hélice na ponta. Não, mas se você ver o modelo aqui, é a caravan com asa aqui do Fred, porra.
Não, mas não tem erro, cara. É só fazer aquela pergunta que a gente já se fez. Quantos desses caíram nos últimos anos? É só ver isso. A porra não cai, cara.
Não, e você se certificar que o piloto do seu avião não vai dar um rasante em cima do ônibus Rio-São Paulo, né?
É importante. Mas olha só, o bicho voa tão baixo que quando ele pousa, ele passa aqui pela Ayrton Senna, né? Pra pousar. É a rota. E a
gente não vai dizer que quando ele passa a água da sua piscina aí da...
Não.
Dessa piscininha que você tem aí na varanda.
Ele passa tão baixo que o Fred estica a mão e passa na padaria antes de chegar em casa.
É, opa!
Não. Passar a mãozinha na cabeça do Noronha.
Eu tô dizendo o seguinte, ele passa tão baixo que ele passa abaixo do teto do prédio. Passa mais baixo que o prédio.
Pra pousar ele tem que abaixar, né? É isso?
Não, eu sei que ele tem que abaixar.
Em algum momento ele passa mais baixo que a minha casa aqui, né, porra, Fred?
Mas aí, tomara que seja depois de pousado já, né, cara?
Qual a altura do teu prédio, Fred?
20 andares.
Cara, maluco, eu tava vendo...
Uns 70 metros.
É, por aí.
Eu tava vendo aquele prédio em Nova York, que é o... Aquele... É um bem fininho.
Ah, esses prédios fininhos, puta, horroroso.
É o medonho pra caralho, essa porra.
Do parque, né?
Na frente do Central Park, que o apartamento custa 40 milhões de dólares e tal. Que você vê a vista inteira do Central Park e tal, não sei o quê. Caraca, né, cara? Esse, com certeza, passa mais baixo que o prédio aí, o avião, mas...
Com certeza.
É uma parada, né, que a parada de fazer um prédio alto, tá ligado? Se você pegar os prédios mais altos hoje, são na Ásia, né?
Uhum.
Eu acho que é meio que pra, sei lá,
compensar,
bater,
né?
Bater o pau na mesa, tá ligado? Fala, agora quem manda é a gente.
É, mas eu acho que é, tipo...
Não é isso?
Os americanos começaram com essa porra...
Isso, porque assim, você pegar na Europa, por exemplo, não tem prédios muito altos, né? Os 5 prédios mais altos da Europa são todos na Rússia.
Hoje, né? Porque tinha castelo antes, né?
Então, era pra também o castelo de Versalhes, o Luís XIV mandou fazer pra ser maior do que o do primo dele, dele, que era rei da Espanha.
Sim, mas aí esses prédios maiores, eles começaram a surgir na Ásia, ali naquela área dos tigres asiáticos lá, na Malásia e tal, que tinha aquele de Kuala Lumpur lá, Petronas, né? Petronas Tower lá.
Isso, que o Sean Connery ia...
É lógico, é por isso que eu sei, né?
Sean Connery ia... Zeta Jones.
Agora migrou lá pra Dubai, né? O Qatar, enfim, os caras estão fazendo os prédios gigantescos lá também, mas sei lá, não sei qual que é a pira.
É você, como tu falou, botar o pau na mesa, mostrar poder de alguma forma. Tipo, na época de Empire State Building, essas porras, era pra mostrar não só dinheiro, como capacidade arquitetônica de levantar um bicho daquele tamanho, sabe qual é o custo que é. Hoje em dia é só poder financeiro.
Balneário Camboriú.
Vai abrir, né, o Sena Tower, não é isso?
É, lá é tudo prédio de mais de 200 metros.
Não, mas vai ter o maior da América Latina agora, Sena Tower, é verdade.
É, eu sei.
É, esse fininho aí é o 432 Park Avenue.
Mas tem vários fininhos.
Não, tem um que é sacanagem, David.
Bate um vento, tu fica com medo, né?
Construíram a porra do prédio. Ah, que lindo, olha, que parada sensacional, estrutura fuderosa, tal, coisa que eu tava aquela porra de sempre, né? Só que é muito alto, venta muito. A infraestrutura interna, na casa, superestrutura do prédio, não suporta a tensão. Então, tem cano estourando, tem laje de...
É mesmo?
Lajota, tem lajota de mármore quebrando.
Que beleza. Meu irmão, a gente
tá falando de apartamento de 50, 60, 70 milhões de dólares. Uhum.
Sabe o que eu acho disso?
Tem mais gente que se fuder.
É isso que eles têm mais que a gente.
É. É aí, entendeu? Ah, porra, tá quebrando? Ah, que merda. Realmente tô um pouco me fudendo. Mas, se você parar pra pensar friamente o absurdo que é você... Cara, a gente tá falando de um produto acima do topo da linha, né? Acima do top shelf.
O Senatário, eu tô vendo aqui, ele vai ter 509 metros de altura.
Caralho.
Mano, cu, né, cara?
Mais de 150 andares.
Puta, imagina morar nessa merda.
Aonde vai ser isso aí, cara?
Balneário de Camboriú.
Ah. Aquele lugar onde eles destruíram a praia, a areia da praia, né? Aí aterraram. Caraca, estão destruindo a cidade, maluco.
O prédio é beira-mar, hein?
Ó, eu fui passar carnaval em Balneário de Camboriú antes de ter esses arranha-céus.
Mas tem a ver alguma coisa com o Senna?
É licenciado, vamos dizer assim.
Caraca, maluco, o cara morreu e estão querendo fazer ele decepcionar a gente.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.